Então, muito boa tarde a todos e a todas, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e de saudar o Sr. Ministro da Economia, de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e que está nesta comissão por força de uma audição requerida pela comissão e por força da aprovação de um requerimento do Partido Comunista Português sobre as medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, sem mais delongas, eu gostaria de referir que a nossa grelha de tempos é a seguinte: o Sr. Ministro fará uma intervenção inicial com um tempo de 10 minutos, depois seguir-se-á uma ronda em que cada grupo parlamentar terá 8 minutos, uma primeira ronda terá 8 minutos. E o Sr. Ministro responderá individualmente a cada um dos grupos parlamentares. Posteriormente, haverá uma segunda ronda de 5 minutos, em que todos os grupos parlamentares farão sucessivamente as suas intervenções e o Sr. Ministro responderá no fim, com o tempo igual à soma dos tempos de cada grupo parlamentar. Portanto, Sr. Ministro, para iniciar esta audição, dava-lhe a palavra. E tem 10 minutos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados, agradecer a vossa atenção antecipadamente. O tema que nos traz hoje é um tema importante, é um tema crítico nesta altura que vivemos. As micro, pequenas e médias empresas constituem o grosso do tecido empresarial deste país. Na verdade, só 0,1% das empresas em Portugal não são micro, pequenas e médias empresas. As grandes e médias empresas, no seu conjunto, representam apenas 0,6% das empresas portuguesas. Portanto, o grosso das empresas são mesmo micro e pequenas empresas. E se as grandes e médias empresas são muito relevantes porque têm um peso desproporcional em matéria de emprego, de exportações, de peso e de puxar pela cadeia de valor nacional, e por isso devem ser valorizadas por essa contribuição, na verdade são as micro e pequenas empresas que constituem o grosso do tecido empresarial do país. E são importantes, são empresas vitais, são empresas que nos últimos anos têm distinguido pela capacidade de inovação, criam muito emprego e, sobretudo, constituem o pulmão que faz respirar os tecidos das nossas cidades, que constituem o modo de vida de quase 1 milhão de micro e pequenos empresários, que, por isso, devem ser acautelados. Mas também sabemos que são, à partida, as empresas mais frágeis, muitas delas num momento inicial da sua atividade. Há uma grande rotação em Portugal no nível de empresas que são todos os anos criadas e extintas. Em regra, todos os anos, 15% das empresas que estão em atividade encerram e outros 15% são criados. E, portanto, há aqui uma grande rotação, mas também são empresas que têm mais baixos níveis de autonomia financeira, normalmente têm maiores níveis de endividamento, menor produtividade, menos capacidade de gestão e, por isso, têm que ser objeto de uma atenção particular do ponto de vista das políticas públicas. Dado o seu peso económico e social e esta situação de base, é preciso olharmos com particular cuidado para as micro e pequenas e médias empresas. E por isso, nos últimos anos, eu diria que já na última legislatura, a prioridade da política económica do governo tem sido a atenção dada às micro, pequenas e médias empresas. Eu gostava de recordar alguns exemplos porque são importantes para situar aquilo que vamos falar a seguir. Por um lado, uma atenção muito grande à capitalização das empresas. As empresas portuguesas saíram da última crise com níveis de capitais próprios muito depauperados. Em 2015, eles ainda eram cerca de 28% do nível de autonomia financeira. Foi preciso, por isso, dar vários instrumentos de apoio à capitalização de empresas, desde revisão sistemática e ao longo dos vários orçamentos e das leis orçamentais, dos apoios fiscais à capitalização das empresas, com mecanismos como a remuneração convencional do capital social. Uma atenção muito significativa à continuação do acesso das micro e pequenas empresas ao financiamento bancário. ele caiu significativamente ao longo da última década e não tivessem sido as linhas de apoio da garantia mútua e de outras linhas capitalizar, provavelmente teríamos tido ainda uma redução mais significativa do acesso de micro e pequenas empresas ao financiamento bancário. Houve uma grande atenção aos apoios à reposição e reforço do estoque de capital das micro e pequenas empresas, com medidas fiscais dirigidas especificamente a eles, o regime fiscal de apoio ao investimento, o reforço do regime da dedução de lucros retidos e reinvestidos, uma atenção muito particular no PT 2020 e aos incentivos concedidos a micro e pequenas empresas, concentraram cerca de 78% do total de incentivos feitos, as linhas de apoio à capitalização, à qualificação da oferta do turismo de Portugal, tiveram essencialmente ou praticamente exclusivamente por destinatários micro, pequenas e médias empresas. Fizemos também algumas alterações importantes do ponto de vista da reestruturação de balanço das pequenas empresas, designadamente alterações fiscais. Em 2019 havia melhorias evidentes na situação das empresas, um reforço muito significativo da sua autonomia financeira, que passou para quase 38%, completamente alinhado com a média europeia, uma grande redução do endividamento destas empresas, que passou de 73 mil milhões para 53 mil milhões, estou a falar do estoque de crédito total a 31 de dezembro de 2019 das micro, pequenas e médias empresas, um aumento do número de PMEs exportadoras e, sobretudo, o reconhecimento pela Comissão Europeia do caráter fortemente inovador das nossas pequenas e médias empresas, que foi uma dos fatores essenciais de que o país tenha aparecido este ano pela primeira vez como um país fortemente inovador no ranking da Comissão Europeia. A crise que se instalou este ano foi muito violenta e não vale a pena sequer recordá-lo aqui nesta sessão. Teria sido o impacto pior se as empresas não tivessem tido uns últimos anos que lhes permitiu o robustecimento da sua situação financeira. E teria sido ainda mais violento, isso está particularmente estimado, não tivessem sido as muitas medidas de apoio à economia que pudemos ir lançando ao longo deste ano. As ideias básicas à volta destas respostas imediatas foram a proteção do emprego e a preservação da capacidade produtiva das empresas. Escuso de estar aqui a recordar aos senhores deputados as várias medidas de liquidez concedida às empresas, com as várias linhas de crédito que fomos criando e que essencialmente beneficiaram micro, pequenas e médias empresas, aquilo que foram as medidas de apoio ao emprego, começando pelo layoff simplificado e depois nas várias versões do apoio à retoma progressiva e o apoio à atividade económica que fomos lançando, o diferimento muito significativo de obrigações perante a banca, perante a segurança social, perante o fisco e mesmo perante os sistemas de incentivos, que no seu conjunto que representaram uma injeção de liquidez de cerca de 12 mil milhões de euros durante o primeiro semestre, apoios vários à adaptação de pequenas e médias empresas às novas condições sanitárias, com programas como o Adaptar e outros, com um foco muito particular na manutenção do maior número possível de pequenas e médias empresas em atividade e do emprego que elas asseguram. O que temos pela frente depende também daquilo que são as perspectivas económicas para a recuperação e da resposta que fomos, entretanto, conseguir continuar a dar a estas empresas. As empresas estão numa situação debilitada em função destes últimos meses, estão preocupadas com as perspectivas económicas futuras, dada a grande incerteza da situação sanitária em Portugal e no resto do mundo, o que numa economia muito exportadora como a nossa é muito significativa, e não vão por si só criar emprego ou investir, e muitas delas podem mesmo enfrentar um problema grande de solvência ou de sobrevivência. Isto é reconhecido na estratégia económica do Estado para o próximo ano, e os vários instrumentos financeiros que o Estado tem à sua disposição, seja o próximo Orçamento de Estado, sejam fundos europeus como o REACT ou o SURE, seja o Plano de Recuperação e Resiliência, seja o próprio próximo quadro financeiro plurianual, serão convocados para o apoio às empresas. Queria reconhecer aqui, acho que este vai ser também um tema desta audição, que tem sido alegado que o próximo Orçamento de Estado tem muito poucas medidas de apoio às empresas e falam-se designadamente de medidas de apoio fiscal, como reduções de taxas de IRC ou incentivos fiscais à criação de emprego. Queria dizer que esta questão foi bem refletida pelo Governo e discordo, aliás, da perspectiva de que seria por via fiscal que conseguiríamos ajudar as empresas a enfrentar este ano e o próximo. Do ponto de vista fiscal, o mais importante é o que já se aprovou, a isenção de pagamento por conta de 2020 e a possibilidade de diferir os prejuízos fiscais de 2020 e 2021 sem limitação, ou seja, na sua totalidade, nos próximos 10 anos. É um grande incentivo fiscal à recuperação e um grande alívio de esforços fiscais das empresas nos anos subsequentes. Mas neste ano, incentivos sobre forma de redução de IRC, seja redução de taxas, sejam benefícios fiscais, não seriam particularmente eficazes. Não vai haver lucro e, portanto, não vai haver grande imposto, nem perante uma situação de baixa de procura, as empresas seriam, por isso, levadas a investir ou criar emprego. É muito importante, sim, o papel do Estado para manter os apoios às empresas, como prevemos continuar a fazer, para estimular a procura interna através de mecanismos como a prestação social extraordinária que contemplámos na proposta de lei de orçamento, a redução do IVA de eletricidade, a redução das retenções do IRS, o IVA voucher, as pequenas obras que serão financiadas pelo PRR, o aumento do salário mínimo nacional, tudo isso destinado a estimular a procura interna. Vamos seguramente, que é tão importante para as micro e pequenas empresas, vamos seguramente continuar a manter apoios à liquidez e a combinar com apoios ao emprego nos setores mais afetados e vamos, não podemos ignorá-lo, encarar no próximo semestre medidas substanciais de apoio à capitalização das empresas. Estas medidas não são necessariamente medidas orçamentais, mas são medidas que precisamos de continuar a fazer, mais adequadas nesta altura àquilo que é a situação dos empresas. É muito importante não retirar apoios cedo demais, a economia ainda está muito frágil e as empresas vão continuar a precisar do apoio do Estado durante mais tempo. É muito importante termos uma combinação de instrumentos entre o Orçamento de Estado, entre os fundos europeus, para continuarmos a desempenhar este papel nos próximos anos. Estou à disposição dos seus deputados e peço desculpa ao Sr. Presidente pelo tempo que excedi na minha intervenção. Muito obrigado.
Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, como grupo parlamentar requerente do requerimento que deu origem a esta audição. Faz favor, Sr. Deputado. E pode beber água com calma.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Efetivamente, a proposta, o requerimento do PCP no sentido de ouvir o Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital nesta altura para, digamos, um balanço, um ponto de situação sobre a aplicação das medidas que foram anunciadas e aprovadas na resposta às micro, pequenas e médias empresas na situação económica e social que conhecemos, que verificamos, e precisamente o interesse desta reunião antes do debate orçamental permite-nos fazer, digamos, uma análise e uma avaliação do caminho até agora percorrido, no sentido de, daqui a duas semanas, presumo, um pouco mais que isso, apontarmos então os caminhos das respostas em 2021, razão pela qual nós iremos, nesta fase, concentrar-nos mais na avaliação, no ponto de situação, no balanço daquilo que foram as medidas até agora, não tratando para já de saber ou de discutir como é que vamos aplicar opções para o ano que vem, no orçamento do ano que vem. Teremos ocasião para isso. É a consequência, digamos, desta primeira fase, mas para já importa fazer esta avaliação. Na perspectiva que nós temos, e o testemunho que é transmitido, digamos assim, à Assembleia da República, não apenas ao PCP, é de que a generalidade ou uma imensa maioria de micro, pequenas e médias empresas ficou, digamos, à míngua de apoios. Evidentemente que há uma medida que teve uma abrangência muito ampla, que é o chamado layoff simplificado. Foi, digamos, essencialmente essa a medida que não se traduziu necessariamente numa dívida ou num acrescentar de endividamento ou no diferimento de pagamentos. Os trabalhadores pagaram uma fatura pesada com os cortes nos salários, as microempresas tiveram uma pequena parte das microempresas e das pequenas empresas acesso a essa medida, embora sejam muitas, mas sendo muitas são uma pequena parte das empresas que existem. Ao passo que as grandes empresas, mais de metade das grandes empresas, perto de 60%, aí sim tiveram essa medida aplicada e dela foram beneficiárias. Agora, relativamente ao que se traduziu em mais dívida ou em remeter para mais tarde pagamentos, não é necessariamente mau e é uma opção das empresas e dos empresários. Alguns disseram nesta mesma sala, esta semana, que essa opção de diferir pagamentos ou de acrescentar endividamento não era a solução que era necessária e, como tal, nem sequer desencadearam e mobilizaram. Mas, em todo o caso, não há dúvida que há aqui um problema em relação ao crédito disponibilizado às empresas, que o problema não foi existir, foi não chegar. E foi um problema o crédito não chegar, e digo isto em ambos os sentidos, não chega porque não é suficiente e não chega porque não chegava mesmo, digamos, ao objeto, ao destinatário. E aqui, de acordo com as informações que nós temos, os tais 2 mil milhões de euros que foram falados na linha de crédito Covid, metade dos quais, portanto, 1 mil milhões destes 2 mil para micro e pequenas empresas, era a ideia que tinha sido adiantada, a parte das pequenas empresas terá sido esgotada, essa verba, por um número de 2.344 pequenas empresas que esgotaram essa linha de crédito na fatia correspondente. Ao passo que as microempresas tiveram um cenário que é mais ou menos o inverso, em que praticamente a execução foi diminuta na medida das dificuldades do próprio acesso nos termos do processo, nos termos das candidaturas, nos termos das próprias relações creditícias com os bancos comerciais, que eram os intermediários e, na prática, representantes do Estado junto dos empresários, no acesso aos montantes. E, por outro lado, esta extraordinária complexidade burocrática, ainda hoje me contavam, digamos, o caso, que não é seguramente caso isolado, mas era um caso concreto de um senhor empresário ligado, um microempresário ligado ao setor do táxi, na região autónoma da Madeira, que preencheu a bonita soma de 170 papéis para ter acesso na candidatura no processo e gabava-se de ter os tais 170 papéis preenchidos. Por outro lado, temos aqui a digitalização ou a falta dela, não como o digital, não como fator de promoção e de desenvolvimento e simplificação, mas o digital como fator de exclusão e obstáculo no acesso aos apoios. O programa Adaptar, com aquelas verbas que tinham sido anunciadas logo ao início, que os apoios que tinham sido aprovados, candidaturas aprovadas, e que outro empresário na área da restauração ainda hoje está à espera do apoio, que o apoio chegue, porque teve o azar de ter dificuldades com a assinatura digital. Depois os processos param todos porque a assinatura digital não está a funcionar em condições. O Sr. Ministro, naturalmente, sendo Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, em representação do Governo e na abordagem sobre as várias matérias que têm a ver com as empresas e com as micro, pequenas e médias empresas, naturalmente que, sendo aqui questionado sobre questões que têm a ver com outras tutelas, outros ministérios, naturalmente temos a consciência do que estamos a tratar, mas é uma abordagem que importa também aquilo a tarde, do acompanhamento que no próprio Ministério se faz destes processos, nomeadamente, como já calcula, a questão dos sócios gerentes e do apoio aos sócios gerentes e a questão da suspensão do pagamento por conta, de IRC. Na questão dos sócios gerentes, não temos tempo para estar aqui a relembrar aquela saga e aquelas propostas do PCP logo ao princípio, depois aquilo que foi chumbado, depois aquilo que andou para a frente, depois foi vetado. O que é certo é que, finalmente, o processo infernal de aprovação da medida e que se traduz, por seu turno, num processo infernal de dificuldades e de burocracias, entraves colocados no acesso, formulário disponível online durante 7 dias, depois deixa de estar disponível outra vez e os sócios gerentes não tiveram condições de avançar com esses processos. Finalmente, a aplicação aprovada na Assembleia, referente a março, abril e maio, mas que essa concretização tem sido caótica do ponto de vista administrativo e muitíssimos, a esmagadora maioria dos sócios gerentes não têm de facto esse apoio porque não conseguem chegar a ele, e apesar dele ter sido aprovado aqui na Assembleia da República. E por isso a questão que o PCP coloca sobre a concretização destes apoios, a aplicação em concreto destes apoios aos empresários e às empresas. A questão do pagamento por conta. Por iniciativa do PCP, foi suspenso o pagamento por conta para este ano, a Lei 29 de 2020, que foi aprovada na Assembleia. O Governo, desculpa a expressão, torpedeou a aplicação dessa medida ao restringir no despacho de 28 de agosto que as empresas com volume de negócios que tenha caído menos que 20% têm que pagar o pagamento por conta na totalidade, e aquelas que tiveram quebras de 20% a 40% fazem o pagamento por conta a metade. Isto não tem nada a ver com o que tinha sido aprovado na Assembleia. E, portanto, uma obrigação fiscal por conta que ficou clarificado e aprovado que não devia ser, que não devia ser negada, digamos, às empresas no quadro em que nos encontramos, afinal, a aplicação foi deturpada no despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Para terminar, Sr. Ministro, peço desculpa, só uma última questão muito rápida, que importa, julgo eu, colocar desde já nesta primeira ronda. Depois irei à questão das rendas. Perante a decisão tomada hoje no Conselho de Ministros, com as restrições no que diz respeito à passagem entre Conselhos naqueles dias, salvo erro, do dia 30 até ao dia 2, para além das dificuldades que existem, a antecedência, importava também perceber qual é a razão desta tão curta e tão breve antecedência, mas, acima de tudo, que medidas é que estão colocadas, não só na área do turismo, mas em muitas áreas, aquilo que é colocado agora com uma particular dificuldade, com um particular impacto para as empresas, que abordagem é que é feita para uma resposta especial a períodos especiais como este, que são agora anunciados por parte do Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu tempo eram cerca de 9 minutos e 20 segundos, portanto, para manter uma equidade com todos os deputados e todos os grupos parlamentares, o tempo do Partido Comunista serve de base para as intervenções dos outros. Não. Sr. Deputado, eu sou uma pessoa tolerante. E muitas vezes, eu sei o que é esta... Não, eu sou uma pessoa tolerante e sei muitas vezes o que é estar desse lado e querer acabar um raciocínio. E, portanto, não é um minuto a mais ou a menos, no princípio nós devemos respeitar os tempos, mas não é um minuto a mais ou a menos a cada grupo parlamentar que deixaremos de jantar da mesma forma. Portanto, sinceramente, eu acho que eu já estive daí e sei muitas vezes quando não me deixavam acabar um raciocínio. E, portanto... Eu tenho alguma tolerância relativamente a esses aspectos. O princípio é uma equidade para toda a gente. Não posso cortar a palavra a uma pessoa que acaba de falar, ultrapasso os 8 minutos, quando anteriormente não cortei a palavra a uma pessoa que falou mais tempo. Pronto. Tem de seguida a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, numa intervenção com um tempo de 8 minutos. Ai, desculpe.
Eu também posso dispensar o minuto do Sr. Deputado. Mais... Exatamente. Sr. Presidente, muito, muito obrigado.
Tenho
muito
a palavra.
Obrigado ao Sr. Deputado Bruno Dias. O que é que eu posso dizer? Num contexto em que temos uma crise desta dimensão, que ela ocorre muito rapidamente e que as respostas têm que ser muito rápidas, é óbvio que vai haver problemas de execução. Nós temos 1 milhão e 400 mil empresas em Portugal. 400 mil são sociedades, o resto são empresários em nome individual.
Obviamente, quando estamos a lidar com um universo destes e quando temos que dar respostas inéditas e inovadoras, quer no seu desenho, quer na sua escala, há muita coisa que não vai correr bem. E com muita humildade, eu já vim aqui várias vezes a esta comissão, como já estive no plenário e já estive noutras circunstâncias, a reconhecer que nem tudo correu da melhor forma e pedi sempre aos senhores deputados e ao povo português que tivessem compreensão pela dificuldade de que tudo corra bem nestas circunstâncias. Também pude dizer que uma das lições desta crise é que nós precisamos de equipar a nossa administração pública, de a capacitar, seja do ponto de vista de recursos humanos, seja do ponto de vista de recursos técnicos, designadamente capacidade informática, para poder lidar com uma sociedade destes tempos. Isto é particularmente visível numa crise, quando nós temos que responder a milhões de pedidos, temos que processar milhões de pagamentos em circunstâncias muito específicas, com destinatários muito distintos, e temos que o fazer muito rapidamente. Se a administração não está capacitada em termos de recursos humanos, que já são escassos, e se os sistemas informáticos, a máquina informática, designadamente na Segurança Social, está atrasada, nós vamos ter mais dificuldade em responder às necessidades do país. É por isso que é tão importante nós darmos uma atenção grande ao investimento na capacitação e recuperação da administração pública, e acho que essa é uma das lições da crise. A segunda nota que queria deixar é a seguinte. Do ponto de vista de concessão, as medidas do governo, sempre foi dito, são a vários tempos. E, sinceramente, num primeiro momento, a coisa mais importante era, obviamente, encontrar mecanismos céleres de preservação do emprego, e depois assegurar a liquidez das empresas. As coisas começam por morrer se não há tesouraria, se não há liquidez. E nós tínhamos a noção que as nossas empresas, particularmente as micro e pequenas empresas, têm uma grande dificuldade de caixa, de tesouraria, para aguentar situações de stress. Há uma avaliação do Banco de Portugal que foi feita logo no início da crise que dizia que a maior parte das micro e pequenas empresas, desprovida de receita a 100%, aguentaria um mês antes de entrarem em cumprimentos generalizados. Por isso foi tão importante que o primeiro foco das medidas do Governo, e elas vão ter que se manter seguramente nos próximos tempos, seja precisamente assegurar que, primeiro, compromissos mais imediatos e dependentes do Estado possam ser aliviados. Foi por isso que diferimos obrigações fiscais, foi por isso que diferimos obrigações perante a banca, foi por isso que criámos também esta capacidade de aliviar estas exigências. A questão do mecanismo de layoff e os seus sucessores são para apoiar o cumprimento de obrigações que são indispensáveis não apenas à manutenção da capacidade produtiva, mas ao bem-estar das pessoas e à preservação da dignidade de todos os trabalhadores, e por isso estes mecanismos grandes de apoio ao emprego, que também têm que se manter, não tenho dúvidas. E, finalmente, há de haver outros momentos em que nós temos que encarar já não a questão da liquidez, mas mesmo a questão da solvência. E eu a reconheci logo na minha primeira intervenção, nós podemos ter dificuldades grandes. Portanto, primeira coisa, esta é a concessão, liquidez, apoio ao emprego e depois começar a tratar de outro tipo de apoios. Apoios diferenciados por setores. Nós temos setores em que a recuperação está a ser particularmente lenta e difícil. Estou a pensar, obviamente, nos setores do turismo, mas estou a sentar em certos setores industriais mais virados para o mercado consumidor, têxtil, vestuário, calçado, muito exportadores que estão a ter também quebras significativas nas suas encomendas, mas também, por exemplo, setores que trabalham para estas atividades. Um caso muito típico são as pequenas e microempresas que trabalham para o setor do turismo. Não são empresas do setor do turismo, mas estou a falar das empresas que montam stands nas feiras, que montam palcos, luzes, sons, etc. Às vezes são coisas pequenas que estão praticamente sem atividade nenhuma. Vamos agora lançar uma linha de crédito especialmente dirigida a estas empresas, que não são turísticas, mas trabalham nesta cadeia de valor, microempresas que precisam de um apoio, reconhecendo que poderá haver 20% do crédito que seja concedido, que poderá ser convertido em crédito a fundo perdido, no caso de haver manutenção de emprego durante o próximo ano. Portanto, nós temos a consciência de que agora precisamos continuar a manter estes apoios. E depois, outros haverá, quer do ponto de vista de puxar pela procura. Eu dou sempre o mesmo exemplo à volta do PRR. O programa de eficiência energética nos edifícios, destinado a edifícios particulares para substituição de coberturas, substituição de caixilharias e portas, instalação de bombas de calor, é um programa que poderá financiar muito rapidamente em todo o território a atividade de milhares de pequenas e médias empresas que serão chamadas a responder a estas necessidades. Portanto, nós temos que ter respostas diferenciadas em função disto. Concluindo, temas mais específicos que o Sr. Deputado levantou. A questão dos sucessos gerentes é uma questão complicada, foi uma iniciativa da Assembleia. Mais uma vez, a Administração teve que dar uma resposta, teve que executar uma resposta para uma questão que não estava pura e simplesmente preparada. Neste momento, e apesar das dificuldades, já 29.562 membros de órgãos sociais receberam o apoio. No total já foram pagos 25 milhões e 300 mil euros ao nível destes apoios. E, portanto, as coisas acontecem. Sr. Deputado, eu não consigo dizer que tudo correu bem e tudo correu da melhor forma à primeira. O exemplo que referiu da Madeira, do empresário do setor dos táxis na Madeira, de facto há uma autonomia na Madeira. Eu devo-lhe dizer que temos trabalhado com a região autónoma da Madeira e com o Governo Regional, no sentido de trabalhar estas linhas de crédito próprias que o Governo Regional aprovou, mas de facto a responsabilidade não é nossa. Relativamente aos temas que colocou afinal sobre as restrições à circulação, nós estamos a ter um crescimento grande do nível de contágios. Os municípios que foram objeto da resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada na região do Vale de Sousa e Baixo Tâmega são municípios onde os níveis de contágio estão mesmo muito elevados, onde precisamos de adotar um conjunto de medidas que, por exemplo, já adotámos aqui na área metropolitana de Lisboa em algumas freguesias há uns tempos atrás. E são medidas que visam reduzir a probabilidade de contágios, porque estamos a ter notícia também das autoridades de saúde locais e das autarquias locais que é sobretudo em contexto social e em eventos familiares que estes contágios estão a acontecer em maior número. A restrição à circulação, Sr. Deputado, tem a ver com o seguinte. O dia 1 de novembro e o dia 2 de novembro é dia de finados, é um dia de grande movimentação no país, é um fim de semana de grande movimentação do país, particularmente na região norte e centro, atrai muita gente de outros lados, mesmo da área metropolitana, e foi-nos muito referido, quer pelas autoridades locais da região, quer mesmo nos contactos que tivemos com as autoridades eclesiásticas, que há uma grande sensibilidade para a necessidade de este ano, ao contrário do que aconteceu, do que normalmente acontece e faz parte das nossas tradições, particularmente nas zonas norte e centro, haver uma especial contenção nessas deslocações. E, portanto, apesar deste ser um momento que diz muito a uma larga maioria do povo português, foi na avaliação desta situação que se tomou a decisão de fazer esta restrição à circulação. É um peso para os portugueses, é um peso para a atividade económica, não tenho dúvidas, mas é aquilo que parece sensato. Terá sido feito um pouco em cima da situação, mas corresponde a uma avaliação de uma situação que cresce todos os dias e onde é preciso atuar muito rapidamente. Queria dizer que é mais um dos motivos, esta situação sanitária, que nos leva a crer que precisamos de manter significativamente os apoios à economia e às empresas. Não é a altura de os retirar cedo demais, é a altura de os irmos mantendo à medida das necessidades. Peço mais uma vez desculpa, Sr. Presidente, pelo tempo que excedi.
Obrigado. Obrigado. Isso era só para os outros grupos parlamentares, mas também. Obrigado, Sr. Ministro. De seguida vai usar a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, e vai partilhar o tempo com o Sr. Deputado André Neves, e, portanto, tem, de princípio, 8 minutos e não convinha exceder muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é justo dizer, e até vindo de um deputado da oposição, que no início da pandemia, e quando em algumas áreas se viu o Governo um bocadinho a correr atrás do prejuízo e a não saber bem como reagir, o Sr. Ministro da Economia assumiu um papel importante de, que transmitiu confiança às pessoas e algumas das medidas mais importantes que hoje se revelaram acertadas e que permitiram dar oxigênio às empresas portuguesas, mantê-las ligadas à máquina, salvo seja, com um layoff, amplificada, etc., foi o Sr. Ministro que as protagonizou. Pelo menos deu a cara por elas logo de início. E por esse ponto de vista, devo dizer-lhe que nós sabemos reconhecer isso. Talvez parecia que havia alguma desorientação do Governo e que havia alguma sensatez no Ministério da Economia. Passado este tempo, aproxima-se o Orçamento de Estado e não querendo ir de lá, fica a sensação que aquelas medidas da economia e que o papel central do Ministro da Economia não se está a manter como havia sido, como havia ocorrido no passado, neste passado recente. E como ontem dizia o líder do PSD, os primeiros meses os erros são quase todos perdoados porque ninguém sabia muito bem o que ia. Esta segunda vaga e também esta segunda fase da economia, que permite mais planeamento e mais perspectiva sobre aquilo que é importante para manter a economia o máximo possível a funcionar, há mais tempo para isso, portanto há mais espaço para o planeamento e por isso também podemos exigir mais ao Governo. O que é facto é que muitas das medidas que foram aprovadas se revelaram de alguma forma eficazes para este curto espaço de tempo para manter a economia de alguma forma acordada. Mas o Sr. Ministro sabe tão bem como nós que, sobretudo as empresas mais pequenas, as micro e pequenas empresas, não conseguem aceder a um conjunto de benefícios, de instrumentos que o Governo criou, e também não têm a mesma capacidade negocial junto da banca que têm empresas maiores, mais estruturadas, com uma capacidade de negociação mais relevante. E, portanto, é o momento de se tentar criar um conjunto de instrumentos que possam dar resposta, não só a um ou outro setor, mas, em grosso modo, às empresas portuguesas, às pequenas e médias empresas, às microempresas, aquelas que têm poucas pessoas como funcionários, como empregados, mas que são a esmagadora maioria e que alimentam o emprego deste país. Porque se nós olharmos para o Orçamento de Estado, ficamos com a clara sensação que o Governo passou da preocupação relevante com as empresas uma preocupação excessiva com a administração pública e com o Estado. E nós reconhecemos que melhorar a administração pública pode ajudar a melhorar as empresas. Mas se as empresas não crescerem, não se mantiverem abertas, não se mantiverem a funcionar, não há impostos que sustentem a administração pública. E, portanto, para o PSD, esse balanço deve ser mais equilibrado, neste momento é muito desfavorável às micro, pequenas e médias empresas. Por outro lado, fica também a ideia que algumas matérias que vêm da Assembleia, que foram aprovadas pelo Parlamento, muitas vezes contra a vontade do Governo, parece que há uma espécie de boicote do Governo ou da Administração Central. É o caso do PEC, é o caso também dos sócios gerentes. As coisas parece que não funcionam tão bem. Mas o que é importante garantir, Sr. Ministro, também, é o que é que daqui para a frente se vai fazer para garantir que as empresas que agora não têm rendimentos, que vão ter resultados capitais próprios negativos muito em breve, como é que elas para o ano vão poder reagir? Como é que elas vão poder dirigir à banca para pedir financiamentos? Que instrumentos é que o Governo vai ter? Se o Governo pode garantir que as sociedades de garantia mútua vão de facto funcionar e ser rápidas, eu não digo que tenham que ser automáticos os créditos para empresas com lucros no ano passado, com resultados positivos até um determinado montante, porque isso é impossível, mas a rapidez é muito importante para estas empresas que dependem de pequenos financiamentos para poder continuar a funcionar. O Sr. Ministro há pouco falava das medidas de capitalização, mas a verdade é que essas não são para as microempresas, nem para as mais pequenas. Eu dou-lhe, por exemplo, um pequeno exemplo de instrumentos que o Governo até tinha criado, mas depois, por causa da pandemia, ficaram para trás. Nós reunimos esta semana o PSD com vários empresários do setor hoteleiro. E chamaram-nos a atenção que, por exemplo, havia que o Turismo de Portugal tinha preparado um conjunto, uma emissão de obrigações, que era o TP2020, ou PT2020, para conseguir financiar investimentos destas empresas no setor hoteleiro, e que foi congelado. Na altura falava-se que era um empréstimo obrigacionista dirigido a este setor, muitas empresas fizeram investimentos, alugaram edifícios, compraram edifícios, mas depois o Turismo de Portugal suspendeu esta operação. E isto acontece em vários setores. Portanto, mais importante, se calhar, também, ou tão importante como novas medidas, é garantir que aquelas que estavam no terreno não são também afetadas e não entram em isolamento por causa da pandemia. Sr. Ministro, estas eram algumas perguntas que eu lhe queria colocar, percebendo claramente que o nosso objetivo é também garantir que as empresas portuguesas, e chamo a atenção para isto mais uma vez, já chamei ao Ministro dos Negócios Estrangeiros também, é que, muito em breve, as empresas portuguesas vão começar a competir no mercado internacional com as outras, e há aqui uma grande distorção da concorrência, que é algo que a União Europeia não assegurou, permitiu que cada país escolhesse o seu modelo de ajuda, mas empresas portuguesas que vão atuar em mercados concorrenciais dentro da União Europeia, no mercado interno, umas vão ter uma canga para pagar ao Estado imediatamente, quando há outras que atuam no mesmo mercado, que tiveram apoio direto do seu governo a fundo perdido, e portanto não vão ter que andar a pagar para trás aquilo que beneficiaram, seja em adiamento de impostos, seja até com empréstimos ou linhas de crédito. Isto vai criar uma grande distorção no mercado interno, porque vai haver empresas que vão praticamente livres para funcionar e as outras têm que levar um saco muito pesado às costas. Terminava por aqui e passava a palavra ao meu colega André Neves. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado André Neves.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, calçado. O calçado que é composto, em 99% dos casos, por pequenas e médias empresas, o calçado que representa, juntamente com o têxtil e com o vestuário, mais de 20% do emprego do setor transformador português, o calçado que foi dado tantas vezes como exemplo, até pelo seu ministro no anterior governo, como a sua capacidade de resiliência e a sua capacidade exportadora, mas também é o calçado que já antes desta crise pandémica, a crise económica, atravessava uma crise estrutural. Uma crise estrutural derivada quer do aumento dos custos operacionais que vinham ocorrendo nos últimos anos, quer mesmo fruto das negociações da União Europeia com países terceiros concorrentes deste setor no nosso país, através de isenção ou diminuição de taxas alfandegárias. Sr. Ministro, aquilo que nós percebemos é que as medidas que nós temos hoje não chegam, não são suficientes, e quando nós analisamos ao pormenor, em 99% dos casos essas medidas exigem, até o acesso a elas exige que as empresas apresentem resultados positivos no ano transato. Ora, para as empresas, para os setores que já apresentavam uma crise estrutural, mesmo antes desta crise económica que vem em consequência desta crise pandémica, é, em alguns casos, absolutamente impossível de cumprir esses requisitos e, por isso, aceder a algumas dessas medidas. E, Sr. Ministro, se nós, num caso como este, se nós não discriminamos de forma positiva, se nós não temos uma atenção especial para setores que realmente criam emprego, que representam uma grande fatia do emprego no nosso país e que, além disso, são setores altamente exportadores e, por isso, importantes para o equilíbrio da nossa balança comercial, se nós não temos uma atenção especial e uma discriminação positiva para este tipo de setores, para estas empresas, o que nós vamos ter é que, a seguir a uma crise económica gravíssima, vamos ter uma crise social profunda que se arrastará por muito mais tempo. E aqui, deixe-me que lhe diga, no caso especial e concreto do calçado, estamos a falar de emprego, que em muitos casos pouco qualificado e de idades já avançadas, o que significa que em caso de desemprego terão extrema dificuldade de reinserção no mercado de trabalho novamente. Por isso a atenção tem que ser especial e tem que haver uma discriminação positiva, Sr. Ministro. Eu pergunto-lhe o que é que o Sr. Ministro propõe, o que é que pode fazer neste caso das empresas, dos setores que já tinham crise estrutural antes desta crise económica e como é que se pode alterar isto. Sr. Ministro, e permite-me que lhe diga isto, tenho mesmo que dizer, porque não basta nós pousarmos ao lado destes empresários no setor nas feiras internacionais, não basta ir às tomadas de posse do setor, prometer margem e fundos e depois chegarmos à altura de concretizar, de ver em que medida é que as coisas podem avançar e que podemos realmente ajudar, repito, estas indústrias que criam realmente emprego e que são exportadoras e depois nós, no concreto, não vemos nada e as empresas não conseguem aceder para poder solucionar os seus problemas e ultrapassar esta crise. Sr. Ministro, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Dava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, continuando com os 8 minutos de resposta ao Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. As questões que colocam são muito relevantes e eu vou tentar responder-lhes também de forma mais direta e que possa fazê-lo. Primeiro, as condições de acesso aos benefícios públicos são condições que não são determinadas pelo Governo português, são determinadas pela Comissão Europeia. Todos os apoios que estamos a estender às empresas são auxílios de Estado e como auxílios de Estado estão autorizados pela Comissão Europeia. Estando autorizados, a Comissão determinou algumas condições de acesso aos mesmos. E entre essas condições estão, precisamente, a circunstância de as empresas que são destinatárias destes apoios serem empresas solventes e viáveis antes da crise. Ou seja, os apoios são para apoiar, para permitir que empresas que estavam a funcionar bem e que são objeto de impacto por esta pandemia e pela resposta a ela, sejam capazes de se manter em funcionamento. Os apoios, portanto, não devem ser dirigidos a empresas que já estavam em dificuldades antes da crise. Esta é uma condição e, independentemente dela ter sido determinada pela Comissão Europeia, eu acho que é uma condição razoável e sensata. Temos também a questão de, por exemplo, quando estamos a falar de apoios bancários, ser exigido não haver incidentes de incumprimento perante o sistema bancário e financeiro anteriormente ao ano 2019 e também a circunstância de não haver incumprimentos perante o Fisco e Segurança Social. Nós fizemos apoios específicos para micro e pequenas empresas que não passam pelo sistema bancário e que, cumprindo as condições genéricas da Comissão Europeia, como, por exemplo, solvência em 2019 e não haver incumprimentos perante o Fisco e a Segurança Social, não contemplavam coisas como a situação de incumprimento. Nós temos, neste momento, uma linha de crédito para microempresas do setor do turismo, junto do Turismo de Portugal, que era originalmente de 60 milhões, passou para 100 milhões, já está, neste momento, tomada em 90 milhões de euros, e que tem 20% do seu valor ser convertido em fundo perdido, que, precisamente, é canalizado através do Turismo de Portugal e não tem estas exigências. Portanto, eu reconheço que há aqui algumas restrições que muitas empresas não cumprem, desde logo, porque algumas delas vivem em alguma situação menos vão, digamos assim, ao longo dos anos vão apresentando contas menos positivas e isso, de facto, é uma restrição. Dito isto, também queria fazer um comentário relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Marques, de que há uma preocupação excessiva nesta altura e na proposta de lei de Orçamento de Estado com a administração pública. Não creio que seja verdade. Há uma preocupação, isso sim, muito grande, com apoios sociais. Nós, por muito que tentemos ter medidas de apoio ao emprego e às empresas, temos que reconhecer que há muitos portugueses que perderam o emprego. Há muitos portugueses que perderam atividade económica porque eram trabalhadores independentes, porque eram trabalhadores às vezes até em situações de alguma informalidade, falsos trabalhadores precários, que com a redução da atividade económica em geral se vêem numa situação de grande privação, sendo necessário que neste momento tenhamos, até do ponto de vista económico, que ter uma grande capacidade de estender apoios sociais. Porque é verdade que se estas pessoas ficam privadas de rendimentos em função da degradação da atividade económica, não é só um problema de dignidade e de solidariedade para com os nossos concidadãos que está em causa. É também o impacto económico de uma redução ainda mais abrupta do consumo porque as pessoas ficam privadas de acesso a rendimentos. Portanto, acho que também do ponto de vista da política económica, ter um orçamento que é muito virado para as respostas sociais é muito importante. Nós temos um orçamento que reforça muito significativamente os apoios ao rendimento das pessoas e os apoios sociais. É muito possível que estas medidas até sejam reforçadas no processo de discussão que continuaremos a ter na fase de discussão da proposta de lei de orçamento na especialidade. Acho que isso é absolutamente indispensável e um bom ingrediente de política económica. É isso, aliás, que as instituições internacionais, desde o FMI até à Comissão Europeia, vão recomendando. Sobre as questões concretas que foram levantadas pelos senhores deputados, as medidas de turismo de Portugal, Sr. Deputado Duarte Marques, foram até reforçadas. É verdade que nós não prosseguimos com as obrigações que estávamos a pensar lançar de empresa, obrigações agrupadas do setor de turismo, porque com a crise não havia procura pelas obrigações, mas estamos a reforçar a linha de apoio à qualificação da oferta em 300 milhões de euros, lançámos uma nova linha do turismo fundos para Sail & Leaseback, cerca de 60 milhões de euros, uma parte destinada ao turismo, outra parte destinada ao setor industrial, e estamos a continuar a fazer algum apoio, desde logo o programa de estímulos à procura interna, que lançámos já em vigor, que consiste em apoiar os descontos que as empresas do setor de alojamento, restauração, cultura possam fazer aos seus clientes, em que o Turismo de Portugal comparticipa nos descontos que as empresas deem. É uma maneira também de gerar estímulos. Nós temos a noção que isso não será suficiente, que o setor do turismo vai precisar de apoios reforçados e durante mais tempo. Aliás, por isso também é que a moratória bancária para este setor é mais extensa, mas sabemos que não vai ficar por aí. E volto a reforçar, nós vamos ter que fazer um grande esforço ao nível da capitalização das empresas no próximo ano. Não sei se chegamos a todas, talvez não, mas temos que olhar para isto como um problema sistémico. É um problema sistémico para a economia nacional, se temos muitas empresas, sobretudo empresas mais críticas do ponto de vista do capital humano que detêm, que temos que salvaguardar, e também um problema sistémico no sistema financeiro, se começamos a ter muitos incumprimentos. Portanto, isso está completamente identificado, Sr. Deputado, e é uma das linhas de ações mais importantes que estamos a tratar para os próximos tempos. Sr. Deputado André Neves, o setor do calçado, têxtil e vestuário é uma fileira que tem merecido do Ministério da Economia nestes últimos tempos uma atenção muito particular, já vinha de trás. Nós sabemos que há desafios estruturais do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista da sustentabilidade e das mudanças de preferência dos consumidores. Há problemas estruturais também que decorrem da necessidade de um crescimento em valor e em produtividade que, inevitavelmente, em qualquer caso, ia gerar a médio prazo, mesmo com o crescimento das exportações, mesmo com o crescimento do volume de negócios, menor necessidade de gente empregada. Com a crise, todos estes problemas se agravaram e o problema social fica mais crítico. Eu tenho estado, francamente, são provavelmente dos setores mais onde o nosso contacto tem sido mais intenso. Nós já temos identificado, além das medidas de caráter geral que fizemos, duas medidas muito importantes que foi o setor mesmo que nos solicitou. Este ajustamento ao regime do apoio à retoma progressiva para as empresas que têm quebras entre 25% e 40%, que antes não eram elegíveis para esse apoio aos salários, foi precisamente pensado para estes setores, e foram os dirigentes associativos deste setor que disseram que o regime do apoio à retoma progressiva não era suficiente para isso. Vamos ter que lançar outros apoios mais específicos, porque não são só apoios à requalificação, que em qualquer caso estão contemplados até no próprio PRR, mas apoios à manutenção da situação de muitas empresas. E lançámos um desafio às associações do setor, em que estamos a trabalhar em conjunto, de um grande programa de requalificação dos trabalhadores, que eles próprios identificam há muito tempo como uma necessidade, e com apoios do COMPETE, vamos começar a lançar alguns programas em que as empresas tratam de assegurar a requalificação com conteúdos formativos que eles próprios identificam, e o COMPETE paga, por um lado, os custos da formação às empresas e, por outro lado, uma bolsa de formação aos próprios trabalhadores que, de alguma maneira, complementa salário e alivia também, por essa via, o esforço das empresas. Nós temos a noção que este é são setores muito críticos, até porque a sua concentração regional, se isto corre mal, pode desencadear uma crise social muito intensa. E eu acho que continuo a acreditar, como julgo que todos nós acreditamos, que o têxtil, vestuário e calçado portugueses têm um grande futuro. Já demonstraram uma grande capacidade de competitividade externa, e nós não podemos falar em reindustrialização do país se abandonamos a indústrias competitivas que temos, e por isso queria-lhe também dizer que estamos muito atentos e muito a trabalhar lado a lado com o setor. Obrigado, Sr. Presidente, e uma vez mais obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De imediato dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro. Este debate surge antes do Orçamento de Estado, julgo que acaba por ser útil para, de alguma forma, podermos, enfim, discutir com mais profundidade aquilo que é uma questão relevante para a economia portuguesa, que é o papel das PMEs e das microempresas em particular, e, de alguma forma, também o Governo poder fazer aquilo que o Sr. Ministro acabou de fazer, que é mostrar a postura de total humildade relativamente àquilo que se pode colocar no terreno para combater esta crise que estamos a viver. Eu acho que, apesar de tudo, estamos todos conscientes das dificuldades que esta crise tem provocado, e parece-me mais ou menos evidente que nenhum de nós aqui nesta sala consegue ter capacidade para desenvolver um modelo previsional que estabeleça exatamente o que é que vai acontecer nos próximos meses, mesmo nos próximos anos. Não fazemos a mínima ideia. Temos cenários, naturalmente, temos preparado um conjunto de abordagens previsionais, mas nenhuma delas é suficientemente consistente, porque ela depende de uma variável que nós não temos nenhuma capacidade de dominar. E, portanto, parece-me evidente que qualquer tentativa de dizer que sabemos exatamente o que é que vai acontecer daqui a 6 meses não é séria do ponto de vista intelectual. E, portanto, a situação é verdadeiramente difícil. E eu gostaria de, nesta fase inicial da intervenção, percorrer um bocadinho aquilo que é o histórico do que aconteceu até chegarmos onde estamos, porque muitas vezes vale a pena dizer o óbvio para percebermos bem a situação onde estamos. Eu peço desculpa aos meus deputados ter de repetir algumas coisas, mas às vezes vale a pena dizer o óbvio. Eu queria começar exatamente pelo início, que é como é que nós chegamos a esta crise. Nós chegamos a esta crise depois de termos uma crise fortíssima, brutal, dura, que afetou empresas, que afetou famílias portuguesas, e o que verificamos é que nos últimos 4 anos foi possível colocar a economia a crescer 11% nos 4 anos, foi possível fazer aumentar o consumo privado 10%, foi possível aumentar as exportações 23% e foi possível aumentar o investimento 29%. Ora, se compararmos com os 4 anos anteriores, nós estamos a falar de valores que comparam que com uma queda da economia de 3% entre 2012 e 2015, comparam com uma queda do consumo privado de 2% no mesmo período, comparam com uma queda de 14% do investimento e comparam com o mesmo aumento de 23% das exportações, foram a única variável que resistiu à crise que passámos. Isto para dizer o quê? Para dizer que chegámos a esta crise com uma capacidade de manobra bastante mais significativa do que aquela que tínhamos. E, portanto, podemos dizer que esta é uma boa notícia. Aliás, se olharmos, por exemplo, para as contas públicas, e eu gostaria de dar este número porque isto parece muito relevante, o país, a partir de 2016, iniciou uma trajetória de redução da dívida pública, permitindo que ela caísse quase 14 pontos percentuais. E se fizermos uma conta de mercearia sobre o que é que isso significa do ponto de vista de ganho de margem de manobra face a 2015, nós estamos a falar de mais de 25 mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar que em 4 anos de uma legislatura o país ganhou 25 mil milhões de euros de margem de manobra para a aplicação de determinadas medidas. É uma margem de manobra significativa e que seria bastante mais grave se não tivéssemos feito este caminho que fizemos. Ora, a questão que se coloca é o que se fez com essa margem de manobra e como se fez e como se combateu esta crise. Eu quero dizer que a forma como se combateu esta crise foi totalmente diferente daquela que fizemos, que atuamos anteriormente. Eu quero lembrar que as medidas, na altura da Troika e do governo do PSD e CDS, as medidas utilizadas para o combate à crise foram medidas procíclicas. Isto significa, de forma muito simples, o seguinte: o consumo estava a cair e nós aumentávamos impostos e retirávamos rendimentos. Ora, aprofundava ainda mais a crise. As empresas estavam com dificuldades, nós aumentávamos os impostos. Ora, aprofundava ainda mais a crise. Tínhamos mais empresas a falir, mais insolvências, e isso era, de facto, dramático. Ora, o que estamos a fazer hoje é algo completamente diferente. São, de facto, medidas anticíclicas que contrariam a crise que estamos a viver. É evidente que esta é uma crise completamente extraordinária, com choque de oferta e choque de procura, mas a verdade é que tudo aquilo que estamos a fazer, e as medidas de combate inicial demonstram isso mesmo. Eu lembro só o layoff, as moratórias, as linhas de crédito que foram encontradas, a flexibilização das obrigações fiscais, que é um aspecto muito relevante, até as alterações dos fundos europeus, que permitiram a aceleração dos pagamentos, mas também o diferimento dos reembolsos que as empresas tinham que fazer, são tudo matérias que deram liquidez às empresas e que permitiram que as empresas, de alguma forma, subsistissem. Ou seja, a ideia base foi aquela que sempre se disse, desde o início, que foi criar condições para proteger a capacidade produtiva e garantir a manutenção do emprego. É evidente que todos nós tínhamos consciência, ou tínhamos uma ideia, não consciência, mas tínhamos uma ideia que este período em que nós precisávamos atuar para salvaguardar a economia seria mais curto do que de facto está a ser. E aquilo que eu dizia sobre as previsões é claro, ninguém consegue hoje dar uma data que a partir de janeiro, fevereiro, março, junho, começaremos a acelerar. É evidente que há perspectivas, há cenários, há uma ideia de que provavelmente depois da Páscoa podemos começar a acelerar, o turismo diz que é a partir do verão, mas tudo isto, de alguma forma, tem uma consequência naquilo que é a aplicação das políticas públicas e da atuação dos governos. E, portanto, eu não acredito que nenhum partido, nenhum deputado que aqui esteja tenha a varinha mágica para dizer qual é, de facto, o caminho a seguir. Agora, parece-me evidente que todos nós estamos de acordo. As políticas aplicadas, seja na questão das moratórias, seja na questão dos layoffs, seja na questão das linhas de crédito, é a política certa para poder garantir a manutenção de postos de trabalho e da capacidade produtiva. E eu queria dizer algo muito importante num debate sobre microempresas. No que diz respeito aos layoffs, 82% dos beneficiários do layoff foram microempresas. Das 115 mil empresas que beneficiaram do layoff, 93 mil empresas eram microempresas. Portanto, essas foram, de facto, apoiadas neste processo, o que me parece muito relevante. Depois fala-se também, e há um tema que é recorrente, e continuará a ser recorrente, estou certo, neste debate do orçamento, que é o apoio às empresas. Ora, eu quero lembrar que há um limite para a capacidade das empresas absorverem os apoios que estão disponíveis. Não é porque nós temos 50 mil milhões de euros para as empresas que elas vão ter capacidade de as absorver todas. Aliás, eu dou um exemplo que os senhores deputados todos conhecem. O PT 2020 tinha 16 mil milhões de instrumentos financeiros para que as empresas pudessem aceder. Ora, nós chegamos quase ao fim do PT 2020 e as empresas não tinham acedido a esses meios porque não tinham capacidade para aceder a esses meios. 16 mil milhões de instrumentos financeiros. Ora, por isso eu digo, e volto a repetir, há um limite para o qual as empresas têm capacidade de aceder a meios de apoio. É evidente que nós não podemos colocar de lado a importância e a capacidade dessas políticas públicas apoiarem as empresas, mas o Governo tem vindo a aplicar medidas que não estão apenas no Orçamento de Estado, e eu penso que os senhores deputados sabem isso, as medidas que estão hoje a ser desenvolvidas para apoio às empresas são medidas que estão no Orçamento de Estado, são medidas que estão no PRR, são, aliás, até mecanismos relativos que o próprio PSD contribui de forma muito decisiva para serem aprovados, como é o caso da contratação pública. A contratação pública tem medidas de apoio às empresas, a reforma que se fez, ou as mudanças que se fez na contratação pública, tem medidas de apoio às empresas, nomeadamente da economia local, que são absolutamente relevantes para esta altura. É evidente que o senhor deputado Duarte Marques falou sobre a questão da concorrência e eu percebo que a questão da concorrência que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu não é sobre esta matéria que estamos a falar em particular, mas temos que perceber, e eu acho que o Sr. Deputado Duarte Marques compreende isso bem, que apesar da pandemia ter afetado os países todos por igual, nem todos os países têm a mesma margem de manobra. E é verdade que há países que têm mais capacidade de apoiar, seja o seu tecido económico, seja as suas famílias, do que tem o país. Felizmente, pelas razões que eu disse há bocadinho sobre a forma como conduzimos, como o Governo conduziu os últimos 4 anos, houve margem de manobra para poder combater esta crise. Mas a verdade é que as condições de saída desta crise para determinados países é diferente de uns para outros e, obviamente, que isso afetará a concorrência. É por isso que nós temos de utilizar bem aquilo que são os fundos que temos, o Governo tem essa consciência, e utilizar bem os meios a fundo perdido, como é o caso do PRR, que é absolutamente essencial, sim, para reforçar o nosso tecido económico, sim, para capitalizar as nossas empresas, que é absolutamente essencial, e sim, para torná-las competitivas no mercado internacional, que é o que nos interessa, que, aliás, demonstramos isso nos últimos 4 anos com as nossas empresas a exportar muito e o estrangeiro a ser, de facto, uma realidade. E, portanto, estas questões são questões que nos preocupam também. Não temos, de facto, solução nenhuma, não temos soluções imediatas, mas a verdade é que o caminho que temos vindo a fazer e os instrumentos que temos colocado no terreno são instrumentos que demonstram que ajudam a combater esta crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também ao Sr. Deputado Carlos Pereira, que me leva a fazer 2 ou 3 reflexões a propósito dos temas que introduziu. O primeiro tema é mesmo da incerteza das previsões económicas. A coisa mais difícil neste contexto mesmo é nós conseguirmos perceber qual é que é o comportamento da economia mundial nos próximos tempos. As previsões económicas do Governo português e aquelas em que assenta o orçamento estão basicamente alinhadas com as projeções das maiores instituições internacionais, mais 1%, menos 1%, quando a dimensão dos problemas é desta ordem, basicamente o desenho projetado por todas as instituições internacionais é que em toda a Europa teremos uma contração no final deste ano, uma contração que agora se estima que seja inferior àquela que se estimava em julho, e no próximo ano teremos um crescimento, com a maior parte dos países a atingirem o nível que tinham em 2019 de produto interno bruto, entre o final de 2021 e o final de 2022. Mas isto depende, obviamente, muito da evolução da situação sanitária. Ainda há pouco o Sr. Deputado Bruno Dias disse que, quer dizer, medidas que tomamos hoje vão afetar a circulação e, portanto, vão ter seguramente um impacto económico. Isso só significa que, na perspectiva do Governo, nós devemos manter o nível de apoios ou a capacidade de ir disponibilizando apoios à economia, apoios sociais e apoios ao emprego durante os próximos tempos. Temos que ter essa capacidade, ele não tem que estar imediatamente prevista, mas nós temos que guardar a disponibilidade e o poder de fogo para o fazermos acontecer. E temos essa disponibilidade e temos esse poder de fogo. Já tivemos a oportunidade de anunciar a nossa vontade de continuar a prorrogar estes apoios durante o próximo ano à medida das necessidades. Temos recursos na proposta de orçamento com uma dotação que pode ser utilizada para a prorrogação desses apoios e temos seguramente os fundos que a União Europeia nos disponibiliza, seja através do programa REACT, seja através do programa SURE, que refinancia medidas nacionais nesta matéria, que nos permitem ter capacidade de resposta. Eu não ignoro que este apoio imediato a manter as coisas a funcionar não é a resposta última, nem é a resposta ideal para todas as empresas e que muitas das empresas vão precisar de respostas diferentes e já falei da consciência que temos relativamente à necessidade de capitalização das empresas. A segunda nota é que, de facto, isto mesmo explica que a resposta à crise económica que hoje estamos a viver é significativamente diferente da resposta à crise anterior. É verdade que as crises têm origens diferentes. Esta crise tem uma origem numa epidemia que obrigou a uma restrição da atividade económica e da atividade social. A crise anterior teve origem num excesso de endividamento global das economias mundiais, nos sistemas financeiros, etc., nos Estados, e, portanto, aquilo que está na origem é diferente. Mas eu também acho, e já o exprimi publicamente, e também já o exprimi nesta Comissão, que, tendo sido a origem da crise anterior um excesso de endividamento da economia global e também da economia nacional, as medidas de combate à crise que foram adotadas, a meu ver, prolongaram inutilmente a crise económica. Uma crise com as características que então vivemos ou com as características que hoje vivemos só se supera bem fazendo crescer a economia. Para fazer crescer a economia reduz o peso relativo da dívida. E por isso é que, pelos vistos, todas as instituições internacionais aprenderam as lições da última crise e dizem o segredo é mesmo fazer crescer a economia e, nesta altura, só os Estados e só têm a capacidade de proporcionar esse crescimento da economia que tanto precisamos e aguentar as situações sociais críticas que daqui decorrem. Portanto, a resposta é diferente e eu acho que é muito importante sabermos que é diferente e termos a capacidade de dar respostas diferentes à crise. E ainda ontem ficaram claras as diferenças de resposta à crise, porque mesmo nestas circunstâncias é possível encontrar maneiras diferentes de reagir à crise. O líder da oposição, por exemplo, disse que, na sua perspectiva, é indesejável, é contraproducente um aumento do salário mínimo nacional. E o Governo entende que um aumento do salário mínimo nacional moderado, é importante, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. Nós não ignoramos que as empresas estão numa situação de tensão e que continuarão a precisar de apoios nos próximos tempos e que esses apoios também devem ser dimensionados tendo em conta um aumento de encargos que possa surgir em resultado do aumento do salário mínimo nacional, mas é uma medida importante. E aqui se vê bem que, no fundo, continuam a haver divergências de perspectivas dentro da pluralidade da sociedade portuguesa, isso também é saudável, sobre a forma de combater uma crise. E, portanto, acho que isso tem razão. A resposta que agora damos é diferente e, provavelmente, é diferente também da resposta que outros dariam. Queria, finalmente, dizer-lhe que, de facto, como o Sr. Deputado referiu, e reportando novamente à intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, os Estados têm margens de manobra diferentes consoante a sua situação financeira, não tenho dúvida. E Portugal não tem a margem de manobra financeira da Alemanha. Portugal não tem a margem de manobra financeira de outros Estados que estão menos endividados do que o Estado português. Mas ainda assim, e este é o meu ponto, nós não devemos ser acanhados na resposta que damos a esta crise. E a grande diferença também é que Portugal se bateu, e Portugal conseguiu, um conjunto absolutamente inédito de recursos financeiros que não oneram a nossa dívida pública e que nos permite dar uma resposta muito significativa e à altura da dimensão do problema que temos. A resposta não é orçamental. Há um poder de fogo muito significativo que nos é dado através da União Europeia e através do mecanismo Next Generation EU, que nos permite responder à crise de uma forma que sozinhos e por nossa conta não conseguiríamos fazer e que não onera o nosso orçamento de Estado. Ainda assim, Sr. Deputado, queria dizer o seguinte: Portugal é dos países que, nas projeções que apresentou orçamentais para o próximo ano, é dos países que mais vai fazer crescer a despesa primária, a despesa pública primária, no próximo ano. Está, salvo erro, no terceiro ou no quarto lugar. Depois ali peço aos meus adjuntos que me confirmem se estamos no terceiro ou no quarto lugar dos países que mais vai fazer crescer a despesa primária. É verdade que nós, no próximo ano, temos um benefício orçamental porque vamos receber receitas extraordinárias, que são a devolução das chamadas prepaid margins, que são os juros em excesso que pagamos ao abrigo do programa da Troika. Isso é um valor muito significativo que nos permite fazer crescer desta forma a despesa pública primária sem aumentar muito significativamente o déficit orçamental. Mas se olharmos exclusivamente para aquilo que é a despesa primária que resulta da proposta de lei de orçamento de Estado, ela é daquelas que mais cresce em toda a Europa e, aliás, por isso é que Portugal é dos poucos países na zona euro que para o ano vai agravar o seu déficit estrutural. Isto significa que estamos a combinar a resposta do Orçamento de Estado à crise e a resposta que temos ao abrigo dos recursos do PRR para podermos dar, como se dizia, uma resposta diferente desta vez à crise e uma resposta diferente daquela que outros dariam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro.
Por mais uma vez excedido, Sr.
Presidente. Eu até achava que o Sr. Ministro que era uma pessoa que nem falava assim tanto, mas está a conseguir bater bem os tempos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, a sua equipa também, e numa audição que obviamente se reveste de importância por fatores que já aqui todos e todas percebemos há muito tempo. Quando falamos de micro e pequenas empresas, falamos de uma grande parte do tecido da economia portuguesa e daí o facto de tantas vezes também este tema ter sido alvo de debate aqui no Parlamento. E sabemos que neste momento estamos a lidar com um agravamento dos números da pandemia, com algum apertar de medidas de contenção em Portugal, mas também em vários outros países europeus e, portanto, estamos a perceber que do ponto de vista da evolução da pandemia estamos a acompanhar mais ou menos a tendência europeia, mas é preocupante, obviamente, nomeadamente para a economia e especialmente para aqueles setores que durante os últimos meses foram tão fustigados e que tantas dificuldades ainda atravessam neste momento, nomeadamente microempresários, pequenos empresários, devido também a um ainda elevado nível de incerteza quanto a quando é que esta pandemia e os seus efeitos irão desaparecer. As previsões económicas e de emprego para 2021 dependem também essencialmente da evolução das expectativas e do número da pandemia, por isso é que é tão importante termos sempre presente que a resposta sanitária que é dada no nosso país, mas também a nível europeu, vai ser determinante para a própria forma como nós podemos olhar para a recuperação da economia. Aquilo que do ponto de vista das micro e pequenas empresas, e apesar da preponderância destas empresas no total do tecido empresarial, aquilo que nos tem, e já o dissemos outras vezes e vamos voltar de alguma forma a repetir, mas aquilo que nos tem chegado ao grupo parlamentar e a ideia com que se fica é que, de facto, as medidas de apoio têm ficado aquém das necessidades que têm sido apresentadas. Ainda são muitas as empresas, nomeadamente micro e pequenas empresas, que continuam sem qualquer apoio e, eventualmente, em riscos de fecharem portas, o que, obviamente, representa um risco, do nosso ponto de vista, é preocupante para os seus trabalhadores, mas também para a economia como um todo. Houve aqui também a apresentação de algumas medidas, entretanto, anunciadas, que eventualmente podem ter algum impacto positivo nas empresas. Falou-se da revisão do regime de apoio à reforma progressiva, a extensão do regime de isenção da TSU, entre outras, ou a manutenção da lógica das moratórias. O Sr. Ministro já aqui referiu na sua intervenção inicial e em algumas outras respostas a questão das moratórias e da importância que as moratórias tiveram. É verdade que, do ponto de vista de emergência, no imediato, foi uma medida que muitos setores aplaudiram e receberam com algum alívio. No entanto, estamos a falar de acumular dívida para empresas que não sabem quando é que a tal retoma da economia virá, não sabem quando é que virá novas vagas ou novas dificuldades do ponto de vista da pandemia e, portanto, com um nível de incerteza muito grande e portanto, continua a preocupar-nos muito esta questão das moratórias, percebendo a lógica e o papel que tem muito específico. Por outro lado, aquilo que nos tem vindo a alertar, nomeadamente algumas confederações de microempresários, é que, de facto, vêem com muita dificuldade este futuro para, nomeadamente, os micro e pequenos empresários, exatamente por causa deste acumular dívida. Portanto, era a primeira pergunta que lhe deixava relativamente a esta matéria, que avanços ou que novas medidas é que o Governo tem pensados para colmatar estas dificuldades. Há também outros problemas que nos têm feito chegar, que nos parece e que vamos colocar questões, são quatro essencialmente, que destacamos, mas que poderiam ser outros. Em primeiro lugar, já referiu a questão dos sócios gerentes e do processo que tivemos aqui na Assembleia da República, deu-nos também já aqui alguns números relativamente a esta matéria, mas a verdade é que aquilo que continua a chegar ao Parlamento é a ideia de que grande parte dos sócios gerentes, nomeadamente em determinados setores, até ligados ao turismo, por exemplo, não têm conseguido, de facto, aceder aos apoios existentes. E, portanto, já nos deu o número dos membros de órgãos estatutários que acederam a esta medida, mas pergunto-lhe, considerando o universo total que estamos a falar, se não considera o Governo que ainda é um número demasiado baixo e que ainda temos muitos problemas com muitos sócios gerentes a não terem qualquer tipo de apoio. Em segundo lugar, também têm chegado muitas queixas, muitos problemas relacionados com o regime excepcional e temporário relativo aos contratos de seguro, que, da informação que nos tem chegado, não está a surtir qualquer efeito, porque existe uma resistência muito grande por parte das empresas seguradoras que têm impedido a redução ou moratória de prémios de seguros de danos próprios, no caso em que há redução do risco nas viaturas que se encontram paradas em muitos setores de atividade. E, portanto, isto tem deixado muitas empresas do setor, nomeadamente dos transportes, em dificuldades, nomeadamente micro e pequenos empresários deste setor, o Sr. Ministro com certeza conhecerá, e perguntamos que medidas concretas é que o Governo terá para fazer com que chegue a alguma efetividade a este regime que foi aqui criado. Também quando falamos da questão de telecomunicações e energia, por exemplo, continuam a ser cobrados períodos de fidelização às empresas que pretendem suspender ou cancelar contratos de subscrição dos seus serviços. Isto já motivou também aqui na Assembleia da República alguns debates, mas tem sido recorrente esta dificuldade que muitos micro e pequenos empresários apresentam ao Parlamento e, portanto, perguntar também se o Governo nesta matéria pretende ir um pouco mais além por forma a ajudar exatamente nestas questões que são os custos fixos que os micro e pequenos empresários têm, que têm tido muita dificuldade em acompanhar. Em quarto lugar, a questão das linhas de crédito. Elas continuam a ser anunciadas, ainda hoje o Sr. Ministro anunciou mais uma linha de crédito, específica para determinados setores, mas continuam também a significar grandes dificuldades na relação com os bancos, nomeadamente os micro e pequenos empresários têm dado essa nota muitas vezes da extrema dificuldade de lidar na sua relação com os bancos e com a forma como têm atrasado muitos processos de linhas de crédito que já deveriam estar a receber e que muitos deles continuam ainda hoje a sem receber. Isto não é um problema novo, já desde o início que houve alertas relativamente a essa matéria, mas preocupa-nos que se mantenha esta dificuldade. E, portanto, Sr. Ministro, para terminar, são cinco perguntas muito concretas que queríamos deixar nesta fase inicial, sem prejuízo de ainda termos na segunda ronda outras questões aqui a colocar, mas que nos parecem relevantes porque tem sido aquilo que mais chega ao Parlamento, aos grupos parlamentares, e aproveitava para terminar e perguntar-lhe que relação também é que o Governo tem tido, nomeadamente com as organizações representativas dos vários setores de atividade e que medidas é que estará a articular ou a pensar articular por forma a responder a estes problemas que têm sido mais vezes identificados. Obrigada, Sr. Presidente.
Dava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Sobre o tema mais genérico das moratórias bancárias, eu não tenho dúvidas que as moratórias bancárias foram provavelmente a mais importante medida que nós tomámos, além do layoff, porque quando uma empresa, é aquilo que dizia no início, uma empresa deixa de ter caixa, deixa de ter receita, se tem que pagar ao banco, se tem que pagar, vai entrar em dificuldades. Portanto, as coisas essenciais são bancos, rendas, fornecedores e salários. As medidas que adotámos visaram aliviar os compromissos perante bancos, perante apoios aos salários, e houve também medidas que o próprio Parlamento tomou relativamente a situações com as rendas. Depois temos outros custos que as empresas têm, muitos custos variáveis foram reduzidos até pela própria redução da atividade. Aquilo que nós identificámos, e esses estudos foram feitos pelo Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia, é que de facto nós conseguimos, digamos assim, que o gap de liquidez entre as necessidades das empresas não financeiras e aquilo que foi o conjunto das várias formas de aliviar isto, acabou por ser absorvido pelas empresas apenas numa pequena parte. A liquidez que nós demos, muito através do sistema bancário, não terá chegado a todas, mas ainda assim queria só dizer à Sra. Deputada que este foi o único ano, desde 2013, em que o estoque de crédito às micro, pequenas e médias empresas aumentou. E aumentou em mais de 10%, em quase 10%, graças às garantias, às linhas garantidas pelo Estado. Portanto, apesar de tudo, foi importante. As moratórias são. Eu acho que nós não podíamos ter terminado as moratórias sem termos a convicção que o pior da crise já tinha passado. O que é que elas fazem? Elas pegam na dívida que as empresas tinham antes da crise e dizem só tens que pagar esta dívida depois de setembro de 2021. Nem setembro de, a dívida não desapareceu, mas só volta a ter que voltar a ser paga após setembro de 2021. E para as empresas dos setores mais afetados, ainda vão ter mais 12 meses para estender o prazo de pagamento. Não é, em si mesmo, a solução de todos os problemas. Mas se isto não tivesse sido feito, nós íamos seguramente ter situações de incumprimento e de liquidação de empresas muito mais cedo e assim isto evita. Aquilo que também sabemos é que nós precisamos, antes de terminarem as moratórias bancárias, antes de terminar o período de carência das linhas de crédito garantidas pelo Estado, ter respostas mais sólidas do ponto de vista da solvência e da capitalização das empresas. Não me canso de repetir que essa é uma questão crítica que, no próximo ano, depois das empresas fecharem as contas, têm que funcionar. No fundo, a crise só vai passar quando a procura retomar. Também não tenho dúvidas a esse respeito. E é por isso que este tema das incertezas são tão grandes. Agora, respondendo também às perguntas concretas que se suscitou sobre os sócios-gerentes. Eu disponho do número de sócios-gerentes que foram apoiados já e deste montante de 25 milhões de euros que foi já pago pela Segurança Social. Não estou ao corrente, peço-lhe desculpa, de como é que a situação se processa. Não cabe no Ministério da Economia, tenho esta informação, mas não consigo responder-lhe com o detalhe que me pede. A mesma coisa relativamente aos contratos de seguro. O Governo adotou legislação no sentido de dizer que naquelas situações em que o risco não se verifica, o prémio tem que ser estornado ou ajustado, e isso é a medida que tomámos em Conselho de Ministros. É uma medida que, do ponto de vista do setor, é acompanhada pelo Ministério das Finanças, e também lhe peço desculpa, não tenho informação suficiente sobre o andamento disso mesmo. Sobre o tema de telecomunicações e energia, são essenciais à atividade das empresas. Portanto, obviamente, aquilo que me parece é que nós... A nossa orientação é que isto são despesas que as empresas enfrentam e devem continuar a enfrentar, e, portanto, nós tentamos aliviar todos os outros tipos de exigências que dependem mais do Estado ou de um setor financeiro que está vocacionado para conceder crédito ou estender crédito. Também não é matéria que esteja no Ministério da Economia e, portanto, peço-lhe desculpa mais uma vez, isto é horrível de ser assim numa audição destas, mas também não tenho informação para ir ao detalhe que me solicita. Sobre as linhas de crédito, aquilo que queria dizer era o seguinte: nós lançámos um conjunto de várias linhas de crédito, cerca de 6 mil milhões de euros, logo na primeira fase da pandemia, com um modelo de distribuição que basicamente exigia um conjunto de procedimentos para que as operações fossem aprovadas, as garantias aprovadas pelas sociedades de garantia mútua, e basicamente era feito numa base de first come, first served. E percebemos que isso não funcionou da melhor maneira, portanto, reconvertemos a parte não utilizada dessa linha e lançámos já uma outra linha para micro e pequenas empresas, onde, com aquilo que aprendemos dessas primeiras linhas, mudámos a prática. Simplificámos bastante o procedimento, delegámos praticamente um conjunto de matérias relativas à aprovação das garantias e à celebração da documentação, eliminámos muita exigência de documentação a que os bancos têm acesso diretamente e, portanto, não... fizemos com que os particulares e as empresas não tivessem que utilizar essa documentação, e queria-lhe dizer que não tenho, neste momento, os mesmos reparos ou as mesmas preocupações que tinha há uns meses atrás relativamente ao andamento destas linhas de crédito. Não tenho. Eu reconheço, e ainda há pouco dizia, que provavelmente há muitas empresas que não conseguem aceder às linhas de crédito. Mas isso tem a ver com as próprias condições que nós temos de empresas que não tinham contas ajustadas. Muitas histórias no sentido de muitos reparos, muitos episódios que me são relatados, com muito desespero por parte de muitos empresários, têm muito a ver com esta situação. Eu tinha Eu tinha um incumprimento perante o sistema bancário, mas entretanto estava a cumprir o plano reajustado, etc., e negaram-me o crédito. Eu tive um problema com a Segurança Social, e não, mas que quero pedir um plano prestacional, mas não pedi, e agora não consigo aceder à linha de crédito. Eu tinha as contas, eu sempre andei um bocadinho aqui, por exemplo, em muitos setores, vou-lhe dar no setor dos eventos ou dos espetáculos, muitas empresas que têm grande atividade vivem sistematicamente com capitais próprios negativos e também veem o acesso às linhas de crédito limitadas. Eu, neste momento, os relatos que tenho são mais desta natureza, ou seja, de empresas que não reúnem as condições para merecerem, para receberem apoios do Estado, do que propriamente problemas relativamente à tramitação dos procedimentos entre o sistema bancário e o sistema público de garantia. E, portanto, nós vamos continuar, não tenho dúvidas que vamos precisar de o fazer, a fazer chegar crédito às empresas. Não vai ser a única resposta, como eu dizia, mas vamos precisar de continuar a fazer. Vamos continuar a aprender do ponto de vista quer de relação com o sistema bancário, quer até de canais alternativos, como já fizemos com o Turismo de Portugal e eventualmente poderemos estudar outros, para poder fazer chegar liquidez às empresas, mas estas condições de base é muito difícil ultrapassá-las. Isto significa que, já o reconheci, tem razão. Sobre as organizações representativas dos vários setores, o Ministério da Economia tem mantido, não vou dizer com todos, mas com todos os que nos procuram, sempre diálogo constante sobre todas as dificuldades, restrições a atividades, apoios, etc. E é uma das coisas que digo aos meus secretários de Estado, que digo aos serviços, nós temos que estar sempre disponíveis e sempre ao serviço das empresas e das suas organizações representativas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está a resposta do Sr. Ministro à Sra. Deputada Isabel Pires, vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro Pedro Sousa Vieira e dizer que o acompanho em algumas afirmações que fez. Quando fala no clima de incerteza que existe no país, o clima de incerteza face ao futuro, quando diz que são tempos difíceis para governar, isso aí claramente percebo e temos de ser todos sensíveis a isso. No entanto, e entenda isto como algo absolutamente construtivo, que é o que eu vou dizer, deve existir por parte do Governo algum cuidado naquilo que são as comunicações que têm sido feitas ao país por causa da pandemia. Muitas vezes até com sinais contraditórios, informações contraditórias, que se percebe que é dito uma coisa numa semana e duas semanas depois é dito algo completamente diferente. Isto tem impacto na economia, isto tem impacto no trabalho, isto tem impacto, como é evidente, na vida de todos nós. E, portanto, era apenas um primeiro alerta. Depois, sublinhar a importância do debate que aqui temos hoje, suscitado pelo PCP, uma vez que as empresas estão a passar enormes dificuldades. E muito daquilo que nós ouvimos de várias empresas e de diferentes setores é que há apoios que são anunciados e depois tardam a chegar esses mesmos apoios a muitas empresas e a muitos setores. Não vou entrar aqui na discussão que já aqui tivemos, dos apoios a fundo perdido que deviam existir e que não existem, mas no caso, por exemplo, no caso o CDS tem defendido reiteradamente que devia haver uma baixa da carga fiscal para as famílias e para as empresas, política essa que foi adotada, por exemplo, pela Alemanha, e que, como é evidente, abrange toda a gente e traz resultados concretos, independentemente depois de apoios concretos a determinados setores. E, já que falamos de carga fiscal, a pergunta que eu lhe coloco é a seguinte. Há relativamente pouco tempo tivemos conhecimento, e não foi desmentido, que o Governo estaria a pensar em criar uma linha de crédito que permitisse às empresas, e penso que às famílias também, pagar os seus impostos. Isso confirma-se, não se confirma, como não houve desmentido, gostaria de colocar aqui essa mesma questão. Depois, entrar aqui num outro tema que tem a ver com a recapitalização das empresas e o próprio Banco de Fomento. As empresas atravessam problemas de tesouraria, há uma degradação dos capitais próprios, têm os moratórios e os layoffs que foram avançados e que de alguma forma permitiram manter as empresas vivas e segurar emprego, é verdade, mas a conjugação dos problemas de tesouraria, da degradação dos capitais próprios, do próprio layoff, que terá um dia que terá que terminar seguramente e as moratórias terão que ter um fim, nós temos aqui uma espécie de bomba-relógio que nos assusta a todos. Temos simultaneamente também que pensar como é que nós vamos retomar, ou seja, quando, no tal clima de incerteza que ninguém sabe, chegará um momento em que haverá uma retoma e de que forma, eu tenho lido várias entrevistas e ouvido o Sr. Ministro, como é que vai ser feita esta retoma e qual é que vai ser o papel, por exemplo, do Banco de Fomento? Que meios é que vai ter o Banco de Fomento? Como é que vai ser o apoio às empresas? Por exemplo, no caso do PRR, na página 43, quando fala de investimentos que requerem clarificação relativamente a empréstimos, aparece cá capitalização de empresas, Banco de Fomento, qualquer coisa com 1.250 milhões de euros. Portanto, o Governo estará a negociar seguramente em Bruxelas se vai recorrer ou não a este tipo de empréstimos. Leio na sua entrevista ao Expresso também que abre-se a porta à possibilidade das próprias empresas recorrerem às tais linhas de crédito europeias e não ser o Estado. Mas em relação à recapitalização, fiquei aqui com uma dúvida da entrevista que li ao Expresso que o Sr. Ministro deu. É que, a determinada altura, o Sr. Ministro diz o seguinte: são soluções de capital, ou de quase capital, que permitiam aos empresários manter-se no controle das suas empresas, que lhe permitiam reforçar os seus capitais próprios, mas esses capitais têm que ser reembolsados e remunerados. Isto a propósito do quê? Cisa Vieira está a trabalhar num mecanismo de recapitalização. E a pergunta que eu lhe coloco é, e da leitura que eu faço aqui, parece-me que o que está aqui a ser proposto é mais uma linha de crédito, mais endividamento às empresas. Porque quando diz que os empresários vão manter o controle, que isto permitirá, de alguma forma, reforçar os capitais próprios e que esses capitais têm que ser reembolsados e remunerados, gostaria de ouvir uma clarificação daquilo que foi a afirmação, a atenção do Governo sobre esta matéria. Depois, ainda nessa mesma entrevista ao Expresso, há algo que é dito e há algo que nós acompanhamos. E é logo na primeira resposta à primeira pergunta que lhe é feita, diz que há setores que estão a ser mais afetados do que outros e que exigem respostas específicas para alguns setores. O mais evidente é o do turismo. E nós acompanhamos e concordamos. E até dizemos um bocadinho mais, é que não é só por setor de atividade, devia ser também por região do país. Porque nós, quando falamos, por exemplo, do turismo, há regiões do país como Algarve, Fátima, até os arquipélagos, Madeira e Açores, estão a ter um impacto negativo estas regiões, diferente de outras regiões do país. Mas também dentro dos próprios setores de atividade, por exemplo, no caso do turismo, as agências de viagem, que estão a sofrer uma paralisação daquilo que é toda a mobilidade internacional, ou seja, as pessoas deixaram de viajar, deviam ter respostas concretas. No caso do setor da aviação, não devia ser só a TAP a ter um apoio. Há outras empresas, Aeroatlântico, uma companhia aérea, a Portway, a Ground Force, estamos a falar de muitos empregos e devia também existir aí algum apoio. E depois há outros setores que estão completamente parados, bares e discotecas. São milhares e milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos. Na perspectiva do CDS, setor encerrado devia ser setor apoiado, porque é o Estado que está a mandar encerrar. E nós até sugerimos que nos bares e discotecas fossem adotadas as mesmas regras daquelas que são adotadas na restauração. O Governo entendeu que não devia acontecer. E, portanto, coloco-lhe essa pergunta. Vai haver ou não vai haver apoios, por exemplo, para estes dois setores? Nós estamos a falar de empresas que durante muitas décadas, algumas delas têm décadas, pagaram impostos, fizeram as suas contribuições, tinham uma boa gestão das suas empresas, e estas empresas que durante tantos e tantos anos pagaram impostos, agora, no momento em que estão a passar maiores dificuldades, em que em muitos casos o Estado mandou encerrar e parar a sua atividade, é no momento em que sentem que não há apoios do Estado. Por isso é que eu digo apoios sectoriais, porque percebo que tem que haver apoios transversais, mas cada setor é um setor e, como lhe dizia há pouco, cada região é uma região. Um último tema que quero aqui trazer tem a ver com os vistos Gold e que também foi anunciado que haveria uma alteração da legislação e das regras do visto Gold. Nós até podemos concordar com isso. Devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que o tentar que haja incentivos a investimentos reprodutivos e menos, se calhar, em outros setores, e se calhar é algo de positivo. Mas temos de ter consciência do seguinte. Desde que o programa dos vistos Gold foi criado, nós tivemos qualquer coisa como a captação só no imobiliário de mais de 5 mil milhões de euros. Só este ano, até agosto, conseguimos captar qualquer coisa como 540 milhões de euros. E, portanto, e mesmo dentro do setor imobiliário, há que distinguir, se vão mexer na lei, há que distinguir aquilo que é o imobiliário habitacional, residencial, e aquilo que é o imobiliário comercial. E, portanto, saber também, ao nível daquilo que estava previsto no anterior Orçamento de Estado, que o Governo legislou relativamente à área metropolitana do Porto e de Lisboa, qual é que é a intenção do Governo, tendo em conta que há aqui um novo contexto, que é o contexto da pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sobre a comunicação sobre a situação sanitária, Sr. Deputado, como dizia a Sra. Deputada Isabel Pires há pouco, todos os países europeus estão, neste momento, numa fase de grande crescimento do número de contágios, um crescimento exponencial, onde a realidade se vai alterando também muito rapidamente. E quando vemos aquilo que tem sido a comunicação que é feita por outros países europeus perante as diferenças de situação, também percebemos que podemos colocar um pouco melhor em contexto aquilo que é a forma como temos estado a adotar medidas e a fazer comunicação. Sobre o tema de as questões específicas que colocou. Os atrasos nos apoios, sim, eles ocorrem. O Sr. Deputado diz que é importante uma baixa da carga fiscal. Há uma baixa da carga fiscal que ocorre imediatamente, infelizmente por razão económica, são os estabilizadores, são os estabilizadores automáticos. A carga fiscal no próximo ano vai ser reduzida e isso não é uma boa notícia. Resulta apenas, precisamente, do funcionamento dos estabilizadores automáticos. Há menos emprego, portanto vai haver menos contribuições para a Segurança Social, há menos lucros e, portanto, vai haver menos IRC, vai haver menos IRS, porque os rendimentos também vão diminuir e, portanto, isso vai haver uma significativa redução da carga fiscal, que faz parte da resposta normal a uma crise económica, mas que não é necessariamente uma boa notícia. Sobre a questão das linhas de crédito para pagamento de impostos, nós vamos continuar a lançar linhas de crédito. O que as empresas fazem com o crédito a que acedam é uma questão que as empresas terão que escolher, portanto podem escolher pagar compromissos fiscais, como pagar a outros fornecedores, como até manter tesouraria disponível. Relativamente à recapitalização das empresas, eu queria, se calhar, aqui perder mais algum tempo. O que é que nós pensamos? Uma solução de capitalização pode ser feita ou por aquisição pelos Estados de participações no capital das empresas, se estas forem sociedades comerciais, o que implica que quem adquire capital passa a ter uma palavra a dizer na gestão, nas decisões em Assembleia Geral, ou pode ser feita sobre forma de chamados instrumentos híbridos, em que se robustecem os capitais próprios das empresas, mas que não há diluição, digamos assim, da participação dos empresários. Aquilo que nos parece é que, dada a escala que estamos a trabalhar com tantas empresas, dada a circunstância de o que aqui está em causa não é uma situação voluntária, mas antes um impacto sobre as contas e os balanços das empresas de uma crise alheia à capacidade de gestão das empresas, provavelmente o mais adequado é arranjarmos soluções de capital híbrido, sejam obrigações convertíveis, sejam dívida mais subordinada, que eventualmente que tem que ser remunerada e tem que ser, no limite, reembolsada. Não é dívida e, portanto, melhora os capitais próprios das empresas, claramente. Se você faz prestações acessórias, se faz ações preferenciais, se faz obrigações convertíveis, imediatamente robustece os capitais próprios das empresas e evita situações e problemas de solvência. Aquilo que sabemos, e é isso que também está a ser seguido noutros países, é que estes instrumentos têm que ser remunerados, afinal de contas têm que ser remunerados, é dinheiro dos contribuintes, tem que ser remunerado, e no limite tem que ser reembolsado, se não for reembolsado converte-se em capital. Pronto, é a regra que existe e que me parece saudável. Nós precisamos de ajudar as empresas a resolverem os seus problemas de solvência, a terem acesso a capital de que não disponham e que o mercado também não dispõe. É função do Estado responder nesta situação e isso é aquilo que também outros Estados têm estado a fazer. Perdão? No limite poderão ser micrococos. Há algumas situações que nem justifica que sejam cocos, mas quer dizer, mas obviamente aquilo que me parece é que numa escala grande o capital público é capital como o capital também privado e portanto tem que ser remunerado e tem que ser reembolsado se não for permanente. Sobre respostas específicas ao setor do turismo, ou melhor, se as respostas que precisamos de dar a certas áreas são só específicas de setores ou são também de regiões? São de setores e são necessariamente, obviamente, também de regiões, e a simples resposta mais destinada a um setor que tem um impacto muito grande numa determinada região acaba por ter maior importância regional nessa região. O que é que eu lhe queria dizer, francamente? Com esta incerteza sobre a evolução da situação sanitária, a primeira nota que eu acho que é importante todos termos presente é que temos que manter a disponibilidade de irmos mantendo apoios. Quer dizer, eu não posso pensar que já devo estar a trabalhar em apoios ao investimento ou apoios a coisas alternativas, enquanto não tivermos de volta a procura, que depende da estabilização da situação sanitária, o que nós podemos ir fazendo é mitigando, é ajudando a absorver o impacto, é dar respostas. E, Sr. Deputado, eu não estou preocupado, o Sr. Deputado falou de uma bomba relógio que se está a avolumar, eu não estou preocupado com essa situação. Aquilo que nós sabemos é que, e eu acho que isto é verdadeiramente claro, se nós tivermos uma resposta forte do ponto de vista da política pública e da resposta financeira pública, seja por via orçamental, seja por via de fundos europeus, nós vamos ser capazes de mais rapidamente pôr a economia a crescer. E a melhor maneira de sairmos desta crise é com a economia a crescer. E, portanto, e eu digo isto com o conforto, que até o Ministro das Finanças, que foi o protagonista do maior aumento de impostos, o mais brutal aumento de impostos da nossa história, que agora exerce funções no FMI, ser um dos autores de um relatório que me parece muito importante e muito esclarecido, aliás, que diz que os Estados, nesta altura, aquilo que devem fazer é manter estímulos aos empregos, preocupar-se em assegurar a liquidez das empresas, preocupar-se com os problemas de solvência que aí vêm e não se preocuparem com a situação financeira. E diz mais, diz que, sendo esta a receita de pôr a economia a crescer, aguentando agora e injetando aquilo que possa ser de políticas públicas, o crescimento da economia não vai exigir depois aumentos de impostos ou reduções de despesa, porque o próprio crescimento da economia se encarará de gerir isto. Não sou eu que o estou a dizer, estou a citar o Fundo Monetário Internacional num relatório importante que tem também a intervenção do professor Vítor Gaspar. Portanto, eu não estou muito preocupado com essa bomba relógio. Sobre agências de viagens, transportes aéreos, bares e discotecas, Sr. Deputado, não é o Estado, não é o Governo que os impede de funcionar. É mesmo a situação pandémica. Infelizmente, nós sabemos que nos países onde houve reabertura de bares e discotecas, passado poucas semanas eles estavam a ser encerrados, porque são, de facto, locais onde a possibilidade de contágio é muito frequente e muito elevada, e por isso, enfim, não somos nós que o fazemos. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez excedi-me.
Está bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Está a participar nesta reunião a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, e irá fazer a sua intervenção nesta primeira ronda por videoconferência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, bem como os restantes senhoras e senhores deputados. Relativamente ao tema que aqui nos traz hoje, não podemos deixar de retomar aquela que tem sido as perguntas em torno das pequenas, das micro, pequenas e médias empresas, tendo em conta que não só elas são a maior base da economia portuguesa e que neste contexto tão complexo de crise socioeconómica precisam de todo o apoio que o Estado possa prestar. E dentro daquilo que tem sido os constrangimentos que têm sentido estas micro, pequenas e médias empresas na atualidade e tendo em consideração que por norma não dispõem de recursos, sobretudo especializados na área económica ou financeira ou até mesmo de recursos humanos na área informática, percebemos que há aqui alguma dificuldade por parte das empresas, não só em perceber quais os apoios a que podem recorrer, visto que a informação se encontra por vezes também dispersa, inclusive no próprio site do IAPMEI e também de outras entidades, o que de alguma forma as obriga, por norma, a recorrer a consultoria externa, o que implica aqui também uma oneração, já neste contexto de dificuldade financeira, para, por exemplo, elaborar e ter apoio naquilo que é o acesso às candidaturas. Desta mesma forma, também a falta dos recursos técnicos acaba por vezes por ser transversais a esta realidade, ao tecido empresarial, o que também provoca constrangimentos na aplicação de opções de caráter mais inovador, nomeadamente também métodos de atividade mais sustentáveis, incluindo do ponto de vista ambiental e também outras soluções inovadoras do ponto de vista económico. O Grupo Parlamentar do PAN tem defendido e já apresentou também algumas iniciativas neste sentido, que são necessários alguns apoios às pequenas e médias empresas para que possam enfrentar aqueles desafios que, bem sabemos, alguns já eram estruturais, mas que se agravaram neste contexto da crise socioeconómica decorrente da Covid-19. Desde logo, a transmissão de conhecimento e informação, designadamente a necessidade de apoio técnico, que identifique claramente as tipologias de apoio, sejam, por exemplo, subsídios a fundo perdido, formação, programas de estágio, concessão também de empréstimos ou outros a que as empresas possam recorrer. Uma outra medida que, a nosso entender, também seria fundamental passa pela criação de serviços de consultadoria económica e financeira que apontem caminhos às empresas para melhor recuperarem da crise. Uma outra questão seria a criação de serviços de consultoria para a sustentabilidade que indica às empresas como podem implementar critérios de sustentabilidade e de economia circular na sua própria atividade e ainda a criação de um fundo de apoio às micro, pequenas e médias empresas que possa suportar, por exemplo, custos com comissões, garantias bancárias, também com juros em linhas de financiamento relacionadas com a própria epidemia da SARS-CoV e também dando prioridade àquelas que possam ser as empresas que recorram e implementem critérios de sustentabilidade na sua atividade. De fora tem estado também destas medidas aquilo que é a atuação do setor terciário, nomeadamente as organizações não governamentais, que também têm tido acesso, dificuldade de acesso aos créditos, nomeadamente pela flexibilização destas mesmas linhas e pelos critérios que são impostos, ao não poderem concorrer novamente a uma segunda linha de crédito ou até mesmo a terem de contratar pessoas para a execução destes projetos, o que é incompatível com o contexto socioeconómico que vivemos e com a incapacidade financeira manifesta quer das pequenas e médias empresas, quer do tecido associativo. Estas foram algumas propostas que chegaram inclusivamente a ser apresentadas pelo PAN, incluindo em sede do orçamento suplementar, mas que não colheram a aprovação desta Assembleia. E uma das questões, desde logo, que lhe gostaríamos de colocar, Sr. Ministro, é se discorda da necessidade de existirem apoios como os que aqui enunciámos e porquê, e o que é que está, de facto, o Ministério da Economia disponível para fazer neste contexto para apoiar as pequenas e médias empresas para fazer face a estes desafios estruturais. Uma outra questão que não podemos também neste âmbito deixar de colocar tem a ver, Sr. Ministro, com o Banco Europeu de Investimentos, que anunciou a criação de um fundo de garantia de 25 bilhões de euros, que poderá apoiar um financiamento às empresas com foco nas pequenas e médias empresas, de 200 mil milhões de euros. Este financiamento poderia ser disponibilizado através de instituições bancárias de cada país, e aquilo que gostaríamos de saber é se de facto Portugal está a acompanhar este mecanismo de financiamento, quando é que será operacionalizado e em que termos, e acima de tudo, se vamos ter escalões de apoio mais adequados às diferentes realidades financeiras das empresas, porque aquilo que verificamos normalmente nas linhas de apoio é uma grande discrepância entre os apoios que são dados às pequenas empresas e os que são dados às grandes empresas, e o que acabamos por ver é que as empresas que menos precisam são aquelas que mais acesso têm a estas linhas de apoio. Uma matéria para nós que é muito cara e que tem a ver também com a transição climática, Sr. Ministro, e hoje não poderíamos deixar de aproveitar esta audição para também, no âmbito dos apoios às pequenas e médias empresas, colocarmos aqui algumas questões, tem a ver também com os estudos económicos que decorrem da OCDE, que já há muito tempo têm alertado que os custos da inação climática e da defesa do ambiente e a própria perda de biodiversidade são muito superiores aos custos de se apoiar para a sua transição. Nomeadamente neste contexto, e apesar do Governo, de alguma forma, no plano de recuperação económica, proclamar estes princípios, não nos parece que se traduza depois de uma forma mais aprofundada no próprio Orçamento de Estado, nomeadamente depois também naquilo que são, muitas vezes, a aplicação das verbas do Fundo Ambiental, incluindo já neste ano 2020, e, portanto, em que a maior fatia se dirige, por exemplo, à EDP, e, portanto, parece-nos aqui, de facto, uma manifesta incoerência com esta necessidade de transição, ou na atribuição, por exemplo, de isenções sobre os produtos petrolíferos superiores, cuja isenção ascende a 500 milhões de euros ao ano, e, portanto, continuarmos, de alguma forma, a permitir estas borlas fiscais não nos permite fazer esta transição. E, portanto, tendo em conta que estamos perante um momento de viragem e que a recuperação pós-pandemia leva a que seja urgente, que, de alguma forma, se incentive aquilo que são boas práticas e projetos que não sejam apenas inovadores do ponto de vista da inovação tecnológica, mas também do ponto de vista ambiental e do custo ambiental que nos poupam também estes projetos, até porque durante os meses do confinamento verificámos que baixaram níveis de poluição, também a forma como estamos a afetar o planeta também de alguma forma foi traduzida, e não podemos descurar aquela que é a realidade, temos que abrandar do ponto de vista da poluição e garantir modelos de transição e de produção mais sustentáveis. Estamos a menos de 8 anos do ponto de não retorno climático, Sr. Ministro. Isto pode conduzir-nos a perdas substanciais, não apenas de biodiversidade, de habitats, de ecossistemas, mas também de vidas humanas, sem as quais não há economia. E, portanto, aquilo que gostaríamos hoje de perceber, com a sua audição, é se de facto o que é que está projetado e se de facto estão disponíveis, inclusivamente no momento em que vamos ter uma discussão mais aprofundada do próprio orçamento, no sentido de podermos garantir que há um maior investimento para o combate às alterações climáticas. Recordo que a Aliança Europeia de Saúde Pública já apurou que a poluição atmosférica tem em média um custo de 1.200 milhões de euros, de 1.200 euros por cidadão, tendo sido estimado um custo para Portugal de cerca de 1.000 milhões de euros por ano, o que se traduz em tratamentos médicos, dias de trabalho perdido, outros custos com a saúde, que são de facto muito dinheiro, estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros, que são fundamentais para investigar na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, a par, evidentemente, do combate à pobreza, a melhoria da saúde e das condições de vidas, seja de que estrato etário ou social for. Precisamos ter aqui um paradigma diferente, Sr. Ministro, em que se saia única e exclusivamente do paradigma do lucro financeiro de curto prazo e passar para modelos de valor económico de longo prazo, e que se contabilize também as questões ecológicas. E tendo consciência que numa economia aberta como a nossa, que sozinhos não vamos conseguir fazer as grandes alterações que se impõem, seja para dar resposta ao Acordo de Paris, ao Pacto Ecológico Europeu, mas que podemos defender de facto estes princípios, quer na União Europeia e nas Nações Unidas, mas sobretudo dentro de portas no nosso país, gostaríamos de facto ver aqui um maior apoio aos investimentos que defendam o clima e a biodiversidade e de facto cessar aquilo que possam ser apoios perversos e impactantes para o planeta. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que gostaríamos de saber era que compromissos é que estão disponíveis para fazer nesta matéria, uma vez que é fundamental essencial que, para além de entrarmos na equação da recuperação económica, começamos também a recuperar do ponto de vista ambiental aquilo que é a atividade das nossas empresas e também da área, obviamente, como a agricultura, a produção, entre tantos outros setores, contando para isso, evidentemente, com o apoio do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder à Sra. Deputada Inês Sousa Real, dê a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que agora não vejo, isto é mais difícil de responder. Sra. Deputada, tomei boa nota dos seus comentários. Eu reconheço que é difícil perceber a informação que vai existindo sobre as várias medidas e apoios que vão sendo dados. Também é verdade que ao longo dos meses eles são muito extensos e com muitas cambiantes. Nós tentamos no site do IAPMEI manter atualizada a informação, mas até posso reconhecer que isso não é sempre fácil. Eu gostava aqui de prestar homenagem aos contabilistas certificados, que têm sido uma grande rede de interlocução com as empresas e de capacidade de fazer chegar algum esclarecimento sobre as medidas existentes. Temos tido muita interação com a Ordem dos Contabilistas Certificados e queria aqui reconhecer o papel que eles têm desempenhado a apoiar as empresas também do ponto de vista da informação sobre as várias medidas disponíveis. Tem toda a razão que nesta altura é muito importante, na parte de recursos humanos, nós termos apoios à criação de emprego, apoios à formação. Eles estão já a começar a ser disponibilizados. Ainda agora lançámos o programa ativar.pt, que visa, são medidas de política ativa de emprego para que pretendemos que chegue a cerca de 20% dos desempregados entre 2020 e 2021 e que, portanto, foi reforçada em 106 milhões de euros para poder permitir a requalificação e a renovação de quadros das PMEs, que poder chegar a jovens desempregados até 35 anos, que possam, que se configuram como apoios diretos à contratação. Estamos a trabalhar, como já disse há pouco, em programas de formação importantes para requalificar ativos e pessoas que estão neste momento empregadas para aproveitar o tempo de menor atividade para conseguir ter as qualificações mais adequadas aos desafios da economia do futuro. E, portanto, tenho que estar de acordo com aquilo que diz e estamos a atuar dentro dessa medida. Falou, e bem, do Fundo de Garantia do BEI de 250 mil milhões de euros, que está já disponível e que alguns bancos portugueses já têm estado a recorrer. Eu queria chamar a atenção também para um outro programa muito significativo, que é o programa InvestEU. O programa InvestEU tem uma dimensão muito, muito substancial. Em Portugal pode vir a representar uma parte muito importante dos apoios às empresas, aos investimentos, quer em setores ligados às prioridades da União Europeia, como a transição climática ou a transição digital, quer no financiamento a micro, pequenas e médias empresas ou ao investimento de outros setores de atividade. O programa InvestEU em Portugal será, tudo indica, dinamizado através do Banco Português de Fomento. É uma forma muito significativa de podermos fazer chegar financiamento à economia a vários níveis e agradeço-lhe a circunstância de ter chamado a atenção para isto. Fez um comentário que eu não estou exatamente de acordo, a dizer que que os apoios que existem são sobretudo na economia para grandes empresas e não a pequenas empresas. Eu não estou exatamente de acordo a esse respeito, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de incentivos financeiros, quer de origem comunitária, quer de origem nacional. Os apoios são sobretudo dirigidos a PMEs e temos muito poucos apoios dirigidos a grandes empresas. Eu aqui gostava de chamar a atenção dos senhores deputados para uma realidade, que é uma realidade muito específica portuguesa, que é das chamadas small mid caps. são empresas que, porque têm mais de 250 trabalhadores, já não se qualificam como PMEs, mas que têm um alto nível de utilização de mão de obra e baixo volume de negócios. Estas empresas são umas órfãs nos nossos sistemas de apoio público. Elas não são elegíveis para incentivos fiscais, não são elegíveis para uma série de acessos a financiamentos apoiados pelo Estado, não são elegíveis para muitos dos incentivos financeiros que temos, e eu acho que era importante olhar para estas empresas, que são muito importantes do ponto de vista da criação de emprego e do ponto de vista de até da atividade exportadora. Isto significa que acho mesmo que este segmento tem recebido muito pouca atenção. Eu acho que é importante apoiarmos o crescimento das pequenas empresas. Os processos de crescimento das pequenas empresas permitem chegar a mercados mais diversificados, permitem aumentar o emprego, sobretudo melhorar a qualidade do emprego, e, portanto, acho que não devemos desguarnecer essa vertente, que seguramente me tem ocupado bastante nos últimos tempos, mas queria só chamar a atenção para que este segmento de empresas não é particularmente órfão nestes apoios. Sobre os temas de sustentabilidade, eu não podia estar mais de acordo com a senhora deputada. Acho que o investimento que nós fazemos e mesmo os estímulos imediatos que lançamos devem lançar as bases da nossa prosperidade futura e do nosso bem-estar futuro. E o nosso bem-estar futuro passa para evoluirmos para uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental, menos intensa na emissão de gases com efeitos de estufa e mais eficiente no aproveitamento dos recursos, saindo deste modelo de economia extrativa. E, obviamente, esse é um compromisso do Estado português, não preciso de o exprimir, ele está claro. Portugal comprometeu-se com uma redução dos gases com efeitos de estufa em 55% relativamente aos níveis de 2005. Já em 2030, e assumiu também o compromisso de ser neutro em emissões de CO2 em 2050. Foi o primeiro país do mundo, da Europa, aliás, a assumir esse compromisso. E esse compromisso traduz-se também na mobilização de recursos muito importantes para esse efeito. Ainda há pouco foi a apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030, o PNI 2030. É um conjunto de investimentos de grande dimensão, acima de 75 milhões de euros cada um deles, que têm a ver com, digamos assim, que receberam, aliás, um consenso amplo aqui na Assembleia da República. Esse programa totaliza cerca de 43 mil milhões de euros e 85% desses investimentos, 85% deste valor, são investimentos que se destinam a, precisamente, a acelerar este processo de redução de emissões de uma forma muito significativa, com apoios à ferrovia, à mobilidade sustentável, ao reforço das florestas com redução da área ardida em cerca de 50% em 2030, que é um fator absolutamente essencial para conseguirmos absorver o CO2 que emitimos e atingir essa meta de neutralidade carbónica. E queria também dizer que estou de acordo consigo que o mais importante é termos valor económico de longo prazo. É por isso que este governo foi o primeiro que lançou programas de remuneração dos serviços de ecossistemas que as paisagens e a agricultura representam, e que, não gerando valor económico imediato para o proprietário, precisam de ser remunerados pela comunidade pelo valor que oferecem em termos de externalidades positivas. Muito obrigado.
Vamos entrar na segunda ronda das intervenções. E dava de imediato, essa ronda cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Dava de imediato a palavra à senhora deputada Sofia Matos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começaria por fazer aqui uma contextualização sobre o tecido empresarial português, não só para quem cá está e para quem conhece os números, mas também para quem nos acompanha. Sabemos que, e ainda há pouco nos disse, que existem cerca de 1.200.000 empresas em Portugal. Que destas, 700 mil são individuais e 400 mil são sociedades. Importante também será dizer que as microempresas constituem 1 milhão e 100 mil destas 1 milhão e 200 mil. Que destas, 37 mil são pequenas empresas, 6 mil são médias empresas e pouco mais de mil são grandes empresas. No fundo, retemos que mais de 99% do tecido empresarial português é constituído pelas micro e pequenas empresas. Sabemos que destas 1 milhão e 200 mil que existem em Portugal, imaginando um cenário em que, um cenário que é otimista, em que 200 mil não tiveram qualquer prejuízo com a pandemia e que, entretanto, outras se foram criando ou que se foram constituindo, sabemos que de 1 milhão de empresas em Portugal, aproximadamente, 42 mil empresas beneficiaram dos apoios que vieram substituir o layoff. É pelo menos as notícias que obtivemos. A conclusão que eu tiro daqui é uma de duas. É que os empresários portugueses, especificamente os pequenos e médios empresários, ou trabalham para tentar manter a porta aberta, ou então estão ocupados a preencher formulários. A escolha que estes empresários têm de fazer hoje é muito simples. Ou trabalham para tentar cumprir os seus compromissos com o Estado e com os trabalhadores e ao mesmo tempo tentam colocar a comida na mesa, ou então escolhem ser candidatos a alguma coisa. Portanto, não nos trouxe aqui qualquer tipo de novidade. Veio-nos dizer aquilo que já sabíamos, é que do universo de mais de 1 milhão de empresas em Portugal, apenas 42 mil empresas é que têm capacidade ou recursos, falo por exemplo dos gabinetes jurídicos, para se candidatarem a alguma coisa. As quatro mensagens que o seu governo tem para estas empresas, empresas estas que estão a agoniar com o impacto da pandemia, é a seguinte. Primeiro, que vai aumentar o salário mínimo nacional quando a taxa de inflação vai ser nula. A segunda mensagem é que pode eventualmente vir a alterar o código laboral e dificultar ainda mais os despedimentos. Terceiro, que se porventura, contra todas as expectativas, depois de um caminho penoso que percorreram ao longo dos últimos meses, chegarem ao final do exercício e contra todas as expectativas tiverem lucros, têm de pedir autorização ao Estado para gerirem a sua própria empresa e os seus próprios colaboradores. E por último, mas não menos importante, a melhor de todas as notícias que o seu Governo tem para dar aos empresários portugueses. Pasmem-se, é que o Governo não vai aumentar impostos. Sabe o que é que isto parece? Parece-me de um Estado que, à força toda, tenta ser sócio das empresas em Portugal. Não só quer imiscuir-se na gestão, como quer participar dos ganhos. Resumi bem, Sr. Ministro, é isto, é esta a mensagem que temos para passar aos empresários portugueses? A realidade objetiva do tecido empresarial português impõe que se invertam de uma vez por todas as políticas que têm sido implementadas até agora, e falo em políticas económicas, fiscais, de crédito e outras, que, ao contrário do que disse, na nossa opinião, têm privilegiado e muito as empresas maiores em desfavor das micro e das pequenas empresas. Mas é preciso bater nesta tecla. É que são, de facto, estas empresas que são a maioria e que, na prática, criam a maior parte dos postos de trabalho em Portugal. Sr. Ministro, urge definir de uma vez por todas uma estratégia nacional de industrialização do país. Urge e precisamos de aumentar as exportações e substituir as importações que têm vindo a desequilibrar e aumentar a balança comercial. Precisamos de ter noção que as políticas fiscais, de crédito e de apoios comunitários têm discriminado pela negativa as micro e pequenas médias empresas. Não adianta falarmos de layoff quando ainda não criamos uma conta corrente entre as empresas e o Estado. Há empresas que são credoras do Estado e que se endividam e vão recorrer a créditos para poderem pagar impostos quando elas próprias são credoras do Estado. E isto é inacreditável neste momento. Como também é inacreditável que o PSD tenha, em plena primeira vaga da pandemia, proposto que o Estado viesse a fazer nada mais, nada menos do que cumprir as suas obrigações para com as empresas e pagasse em 30 dias, quando nós sabemos que temos de pagar ao Estado em tempo útil, e não só essa medida não foi aprovada, como até hoje não é uma realidade. Nós não podemos, não dá para falarmos em layoffs simplificados, e muito menos, estou a terminar, Sr. Presidente, e falarmos em substituição destas medidas, enquanto a nossa taxa de IRC continuar a ser uma das mais altas da OCDE e da UE, e, Sr. Ministro, não me venha dizer que a política fiscal não é importante para combater a crise que vivemos atualmente, porque as empresas não vão ter lucro, porque não é só de IRC que se faz a política fiscal em Portugal. Como também não adianta falarmos em layoff simplificado, Sr. enquanto deputado, não se reduzirem os custos fixos, estou a terminar, e os custos de contexto das empresas do interior. E falo de energia, comunicações, seguro, águas, resíduos urbanos, portagens, e enquanto não diminuirmos o imposto sobre os produtos petrolíferos. Também não adianta falarmos em layoff e as medidas substitutivas do layoff estão mesmo a terminar, enquanto as empresas continuarem a ter que entregar o IVA sem que o tenham recebido. Como também não adianta estarmos a falar desse layoff simplificado enquanto não tivermos uma verdadeira política de crédito com instrumentos financeiros para a capitalização, estou mesmo a terminar, enquanto tivermos uma administração
pública... Já ouvi isso três vezes.
Analógica, caduca e decrépita, enquanto a justiça continuar a ser morosa e ninguém acreditar nela. Muito obrigada. Muito obrigada pela condescendência, Sr. Presidente.
De imediato dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também o Sr. Presidente pela presença nesta comissão e pelo seu regresso também. Saudar o Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. As micros, pequenas e médias empresas são um ponto crucial da nossa economia. Disso não temos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista qualquer dúvida. São a base da economia, do emprego e do produto nacional. E um primeiro ponto. Gosto de, nestes temas, nestas análises, ter sempre uma perspectiva positiva e reconhecer o que foi bem feito. Por isso, é justo reconhecer a resiliência que a grande maioria das empresas e dos trabalhadores destas empresas tiveram na resposta à crise. Uma pergunta que lhe colocaria desta matéria, Sr. Ministro, tem a ver com o facto de muitas empresas terem, no período de crise, adaptado a novos setores, a novos mercados, e como é que perspectiva isso. Depois, há pouco ouvimos aqui algumas questões, mas também aproveitaria, até porque hoje o próprio Conselho de Ministros aprovou algum conjunto de medidas, nomeadamente a redução de portagens no interior. Isso, na sua opinião, isso também não vai ser um benefício claro para as empresas do interior do país, para as empresas exportadoras, porque estamos a falar de reduções que podem chegar no conjunto de autoestradas, na A23, na A24, na A25, na A13, entre outras, que pode chegar a 25%. E se isso não é uma resposta importante. Depois, o investimento público. O investimento público de qualidade é crucial para uma política contracíclica, para uma capacidade da nossa economia ter capacidade de resposta e capacidade de investimento, porque muitas vezes o privado em momento de crise não tem essa capacidade, e como é que vê o investimento público também como potenciador desse investimento nas pequenas e médias empresas e da capacidade das nossas pequenas e médias empresas. E sublinhar a preocupação que aqui foi colocada com a solvência e com a liquidez das nossas empresas. Não deixa de ser curioso vermos o maior partido da oposição, além de nesta audição ter dito que os funcionários públicos eram decrépitos e caducos, coisa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista repudia de forma veemente, porque chamou a administração pública caduca e decrépita, e é algo que que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode compactuar, porque os funcionários públicos, neste momento de crise, responderam, e bem também, esta pandemia, com uma capacidade de adaptação. Por isso, também queria dar esta nota. Contudo, não compreendemos porque é que insistem em confundir o debate do Orçamento do Estado e a questão do Orçamento do Estado com o apoio às empresas. Porque não deixa de ser verdade que o central das políticas públicas para nesta matéria está no Plano de Recuperação e de Resiliência, está nos fundos comunitários, está no facto de Portugal ter, nos próximos 10 anos, o maior montante e também a capacidade de responder a essa crise. Outra questão, até porque parece que as medidas foram todas, segundo aqui a análise também do maior partido da oposição, falhadas, pergunto-lhe diretamente qual foi o valor do layoff simplificado a nível de capacidade de resposta, porque o layoff simplificado foi uma medida de grande alcance, com capacidade de responder perante muitos postos de trabalho. E também o programa Adaptar, que teve a capacidade de responder perante isso. Depois, No momento em que são necessárias liquidez, o Estado respondeu perante empréstimos de 12 mil milhões de euros que permitiram liquidez às empresas, capacidade de resposta, e isso também deve ser sublinhado e deve ser refletido. Uma última análise. Se também esta crise é oportunidade para acelerar aquele que já é o processo de uma nova economia digital e verde, bem sei que o Sr. Ministro da Economia, Ministro de Estado da Economia e Transformação Digital, tem uma das principais responsabilidades, também tem responsabilidades na transformação digital, por isso centrava-me na questão da transição digital. Se esta também não é a oportunidade para acelerar esse processo da transição digital, simultaneamente com aquele que é a resposta também da qualificação dos recursos humanos e da necessária resposta da qualificação dos recursos humanos destas PMEs, porque o Plano de Recuperação e de Resiliência permite também esta aposta na qualificação e deve ser sublinhada. Finalizava com a estratégia para a internacionalização e para as exportações. Bem sabemos que as exportações têm uma importância crescente na nossa economia, mas também têm um problema que são mais afetadas por este tipo de questões cíclicas, porque, obviamente, uma economia aberta acaba por ter esse problema e o mercado externo é sempre mais sensível que o mercado interno, mas qual é que é também a resposta do Governo? E, obviamente, uma última palavra para as respostas no turismo e nos serviços e no comércio, porque julgamos que são setores que tiveram e vão continuar a ter um grande impacto e que merecem uma continuada atenção, até porque enquanto não resolvemos o problema pandémico, enquanto a situação de saúde pública continuar como está, é difícil esses setores voltarem a ter os dados que tinham no passado e merecem, por isso, uma atenção redobrada. E sei que o Governo está até essa atenção redobrada e também questionava sobre isso. Muito obrigado.
Dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nas respostas que acabou por dar às primeiras questões que fizemos, percebemos que há aqui alguma dificuldade por falta de informação na hora relativamente a algumas das matérias que fizemos, mas de facto fizemos-las porque não sendo algumas delas matérias da exclusiva competência do Ministério da Economia, como é óbvio, perceberá que quando nós olhamos para os problemas das micro e pequenas empresas especificamente, temos que olhar para um todo mais abrangente e, portanto, estes debates também creio que devem servir para isso, sendo que relativamente às linhas de crédito e à ideia que nos transmitiu relativamente à forma como atualmente as dificuldades são diferentes daquelas que mais ao início, eventualmente, o Governo teria acesso, de facto, voltar a referir que, enfim, esta informação, por vezes, é sempre difícil de aferir, mas, de facto, a percepção com que temos ficado de contactos também, que são feitos por vários agentes de vários setores de atividade, difere daquela que o Governo tem apresentado e, portanto, nesse sentido, aquilo que gostaria de questionar, até pegando em algo que disse na resposta de que antes de passar para medidas mais sólidas ou mais de longo prazo, ou melhor, que era preciso avançar com medidas mais sólidas antes de terminar com, por exemplo, a questão das moratórias, mas outras também, de que forma é que terá o Governo em conta muitas destas matérias nestas tais medidas mais sólidas e mais de longo prazo? Ou seja, falo da questão dos custos fixos das empresas, por exemplo, falamos das moratórias, obviamente, e falamos daquilo que têm sido as dificuldades até agora encontradas com vários custos que as empresas vão tendo, não só os fixos, mas também eventualmente outros. E, portanto, mais uma pergunta de futuro e de pensar e de questionar como é que o Governo está a ver esta ideia. A segunda questão tem a ver com o Banco de Fomento e o papel que terá ou não numa resposta de longo prazo relativamente às micro, pequenas e médias empresas. Neste momento, e o Sr. Ministro já em audições anteriores foi dando alguma informação ainda pouca relativamente ao papel que o Banco de Fomento terá, no caso das micro e pequenas empresas, questioná-lo se existe algum plano, alguma ideia mais concreta sobre a forma como poderá auxiliar estes setores. E também, de igual forma, o papel do IAPMEI. O Sr. Ministro referiu numa das suas últimas intervenções até a própria forma como o site do IAPMEI tem servido para, como canal de informação privilegiado para as empresas, mas há mais coisas que o IAPMEI poderá eventualmente auxiliar, nomeadamente na falta de apoio que muitos microempresários, por exemplo, por falta de conhecimento jurídico ou qualquer ele que seja, o IAPMEI teria aqui eventualmente um papel também relevante de um apoio mais direto a estes microempresários. Perguntar-lhe se o Governo considera ou tem pensado esta uma possível reformulação, reestruturação do papel que o IAPMEI tem. Porque por vezes estamos, e vou terminar, Sr. Presidente, por vezes estamos muito ávidos e a tentar encontrar novas soluções e novas respostas, quando por vezes já temos alguns mecanismos que podem ser reestruturados, podem ser repensados para responder a novos desafios, a novos problemas, e portanto eram estas as questões mais concretas que queríamos deixar nesta segunda ronda.
Em seguida, dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecendo as informações e respostas até agora, queria retomar alguns aspectos que referiu nas suas intervenções e pedir alguns esclarecimentos adicionais. Relativamente ao Banco de Fomento e à sua e a sua participação, a sua responsabilidade, dizia-nos há pouco que tudo indica que será em Portugal quem irá gerir as verbas do InvestEU. Eu perguntava nesse aspecto se estamos a falar de uma, digamos, de uma estratégia de investimento mais orientada para volumes mais substanciais e para investimentos maiores, ou se, pelo contrário, estamos a falar do tipo de investimentos de escala mais micro e mais concentrâneos com as microempresas, e em que medida é que o Banco de Fomento será efetivamente um canal alternativo àquele que existe hoje com a banca comercial, ou, por outra, em que medida é que se pode chegar ao Banco de Fomento por opção e não por contingência, as duas negativas, a dupla negativa da banca comercial como condição para aceder ao Banco de Fomento. Julgo que o Sr. Ministro compreende aquilo que está hoje a acontecer e que à partida está hoje perspectivado e que é só por si, digamos, algo que perverte um pouco este raciocínio. Ainda nesta ideia de se encontrar canais alternativos ou de se aplicar canais alternativos para fazer chegar liquidez às empresas, e isso é uma questão importante que o Sr. Ministro há pouco referiu, citou o caso do Turismo de Portugal como uma instituição que já está hoje na prática a ser envolvida nesse tipo de mecanismo. Pergunto-lhe se está em consideração neste momento, ao nível do Governo, alguma outra entidade, e falou-se ainda agora no IAPMEI, estou a dar a título de exemplo essa referência, se há outras, qual é a perspectiva que se coloca no que diz respeito à atribuição de apoios e no acesso aos apoios por parte das micro, pequenas e médias empresas. Ainda neste capítulo, como forma de chegar às microempresas e às pequenas empresas deste país, em que tantas vezes o problema é de falta de informação, falta de conhecimento da própria disponibilidade daquele crédito, etc., etc., em que medida é que a interação do Governo, das estruturas do Estado, até melhor dizendo, em relação a este tipo de iniciativas e medidas de apoio, pode ou deve passar pela articulação em concreto, não apenas o aconselhamento, a audição, não apenas a audição ou a audiência, as estruturas associativas empresariais ou setoriais. Em que medida é que essa articulação no concreto, como forma de fazer chegar ao terreno as medidas e as ações, está a ser levada a cabo e com que resultados? Relativamente à segurança social, e mais uma vez falando de um assunto que não é, digamos, da sua tutela, mas é na prática uma vertente fundamental e incontornável para aqueles apoios que falávamos há pouco em relação à questão dos sócios gerentes. E o Sr. Ministro, não se trata aqui de esgrimir e de imputar as dificuldades ou de fazer, digamos, o debate que se aproveite desses reconhecimentos, mas do reconhecimento dos problemas e das necessidades e das lições aprendidas, há então a consequência das medidas que se deve tomar. E, portanto, a pergunta muito objetiva e muito concreta é então que consequências e que medidas concretas foram ou estão a ser tomadas para colmatar os tais problemas e dificuldades muito graves que, nomeadamente ao nível dos serviços do Estado, estão a fazer com que os empresários, os sócios-gerentes, na sua imensa maioria, não estejam a ter acesso a este apoio. Falando em concreto daquele caso, mais uma vez, não é tutela do Ministério da Economia, mas há uma abordagem que ao nível do Governo transversalmente deve ser feita. Da mesma forma, em relação ao pagamento por conta, há pouco não houve tempo para responder a questão da opção política de perverter, digamos, a opção do pagamento por conta a ser suspenso, como tinha sido aprovado, para uma coisa híbrida, em que se paga metade se a quebra foi grande e paga-se tudo se a quebra foi mais ou menos. Bom, é algo que não se pode compreender ou concordar politicamente. Para terminar, a questão das linhas de crédito, os 170 papéis preenchidos estão muito longe de ser uma idiosincrasia regional, portanto há aqui um inferno burocrático que estão aqui... Não, os 170 não... Mais papel, menos papel, o que eu lhe posso dizer é que o testemunho que é dado pelos empresários é que mesmo nesta segunda tal fase desburocratizada, supostamente, os papéis tiveram que aparecer todos outra vez. E isto aconteceu. E que, inclusivamente, apareceram até requisitos com o balancete do primeiro semestre, etc. Portanto, a coisa não está assim tão simples. E, portanto, nesse aspecto, aquilo que é o balanço que o Governo faz, talvez fosse útil fazer alguma verificação melhor. Small mid-caps, há pouco falou na questão das mid-caps, eu pergunto-lhe se também vai aqui aplicar-se o critério de elegibilidade de terem registado uma queda abrupta de faturação a 40% para acesso ao crédito, que é uma questão que se tem colocado para outras empresas, porque uma coisa é apoiar o crescimento, como o Sr. Ministro dizia, outra coisa é responder às quebras abruptas de faturação e ao embate que isto significou. Sr. Presidente, eu fico por aqui, tenho mais um aspecto que deixo para, ou dois que deixo para outra ronda. Muito obrigado.
Ainda faltavam 5 segundos, portanto... Ora bem, houve 4 intervenções, portanto, o Sr. Ministro, para responder a essas intervenções, tem 20 minutos.
Recordo-me só, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado me disse fez agora uma última questão que eu não tenho nada.
É uma questão que tem a ver com o acesso ao crédito por parte das mid-caps e do desenho e da configuração desse tipo de crédito. E a questão dos 40% de quebra de faturação ser ou não um critério.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos Srs. Deputados pelas vossas questões. Sra. Deputada Sofia Matos, eu não sei o que lhe hei de dizer, porque a sua intervenção... Quer dizer, pronto, é uma intervenção. Falou de problemas estruturais da economia portuguesa que existem e que têm que ser tratados e que têm que ser tratados como de forma estrutural e atenta. Falou, depois misturou isso com problemas conjunturais que têm a ver com a resposta imediata à crise. Acho que não se devem meter as coisas todas ao mesmo tempo e temos que perceber quais são os tempos de resposta, quais são as prioridades e quais são as emergências. E ter a noção clara disso é algo que é importante para podermos direcionar os nossos esforços para responder aos problemas que em concreto se colocam. Falou de coisas como justiça, custos de contexto, etc. É por isso, aliás, que no PRR nós dedicamos uma parte muito substancial dos nossos esforços de investimento para reduzir aqueles que estruturalmente têm sido identificados como problemas de competitividade da economia portuguesa que prejudicam a produtividade das empresas. O sistema de justiça económica e fiscal, os custos de contexto e respostas da administração pública. É preciso investir, não basta dizer que a administração pública é decrépita, que eu acho que, aliás, é uma coisa que desconsidera os esforços dos funcionários públicos nesta altura, mas é preciso, pelo contrário, encontrar os recursos e a determinação para fazer as respostas. Se teve alguma virtude a sua intervenção, foi de perceber que, apesar de haver muitas instituições internacionais que já perceberam que neste momento a resposta à crise tem que ser diferente, há outras pessoas que ainda não perceberam. Talvez a senhora deputada não tenha a memória da crise anterior, não a viveu, não a sofreu, e portanto se calhar não percebe que a resposta que se deu não é necessariamente aquela que se justifica agora. Só isso é que para mim pode explicar que acho negativo estender o layoff simplificado, penso que facilitar os despedimentos é uma forma de responder à crise, ou de que, por exemplo, devemos reduzir o ISP, quando, ao contrário do movimento que todo o mundo está a fazer, no sentido de haver fiscalidade ambiental, em vez de estarmos a fazer, a fiscalidade deve tributar as externalidades ambientais em vez de estar a tributar o rendimento. Mas, enfim, fica claro, pelo menos, que há respostas diferentes e que claramente não são as respostas que eu acho que são adequadas à crise que vivemos. O Sr. Deputado Costa fez menção de um conjunto de medidas que são importantes, julgo eu. O tema da redução das portagens é um tema que, do ponto de vista da coesão territorial, é muito importante, é reclamado há muitos anos pelas populações que residem no interior. Aquilo que hoje se aprovou é uma consolidação de descontos anteriores das portagens de 35% no período diurno e de 55% no período noturno e um desconto adicional de quantidade para as populações das regiões em cerca de mais 25%. É uma reclamação das coisas, é um passo no caminho da redução sistemática das portagens, que tem razão, neste momento também corresponde a uma espécie de estímulo à economia, na medida em que reduz o esforço das famílias e das empresas na circulação naquelas autoestradas tão importantes para aqueles territórios. Sobre o investimento público, eu não tenho dúvida que nesta altura é uma componente essencial da resposta à crise. Há coisas que estão a falhar. O consumo privado está a falhar. As pessoas estão com receio, perdem rendimentos, estão a poupar e, portanto, a resposta à crise não está a vir do consumo privado que se está a retrair. Não está a vir da procura externa, porque este problema que afeta os nossos consumidores nacionais está a afetar os consumidores nos outros mercados de exportação e, portanto, as exportações estão em queda. É verdade, no entanto, que as nossas exportações industriais, as nossas exportações de bem, estão a ter um desempenho absolutamente notável no confronto com os outros países, Sr. Deputado Sofia Mantes. Se tiver reparado, Portugal foi o país onde as exportações no mês de agosto, em toda a Europa, menos sofreram relativamente ao ano anterior. Mais, a balança comercial de bens, até ao momento, está melhor do que no ano passado, porque também tivemos uma grande redução de importações. Mas estar a dizer que as nossas empresas exportadoras não estão a ter um desempenho notável neste contexto, também acho que é desconsiderar os nossos empresários e não acho adequado. Sobre o tema do layoff simplificado. O layoff simplificado chegou, a certa altura, a mais de 800 mil trabalhadores. Aliás, a mais de 1 milhão de trabalhadores, 864 mil empresas e mais de 1 milhão de trabalhadores. Foi quase 25% da população ativa que esteve abrangida por este esquema e ainda bem que hoje em dia menos empresas precisam de recorrer tão abundantemente a este mecanismo. Mas nós tivemos a humildade e a capacidade suficiente de adaptar os regimes que já temos para podermos agora dar uma resposta mais adequada às circunstâncias deste momento. Queria, por exemplo, falar da ideia do apoio à retoma progressiva para as empresas que tenham quebras superiores a 75%. Na verdade, o regime que agora temos é, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista dos trabalhadores, bastante melhor que o regime do layoff simplificado. Os trabalhadores, porque recebem uma percentagem muito maior do seu rendimento, mesmo sem estar a trabalhar, recebem 88% do seu salário, e para as empresas o esforço é menor. e por isso também é que permitimos que empresas que estão no regime do layoff possam transitar para o regime do apoio à retoma progressiva. Por exemplo, os bares e discotecas que estão encerrados e estando encerrados podem beneficiar do regime do layoff simplificado, podem transitar para este regime que lhes é mais favorável. Sobre a transição, o programa Adaptar, de facto, chegou a muitas empresas. O programa Adaptar, eu tenho aqui os números, que eu não gosto de falhar, o programa Adaptar chegou a quase 20 mil empresas, com um investimento elegível total de cerca de 115 milhões de euros, apoiados pelos sistemas públicos, e que foi muito importante para as empresas poderem fazer a primeira resposta de adaptação dos locais de produção e de consumo às novas circunstâncias sanitárias. A transição digital é crítica neste processo de mudança. Eu estou convencido que, ao fazermos o esforço grande que vamos fazer nos programas de transição digital, quer ao nível de capacitação de trabalhadores e de requalificação de algumas atividades, quer ao nível dos investimentos que as empresas vão ter que fazer nesta matéria, quer ao nível da capacitação da administração pública, nós vamos conseguir duas coisas. Por um lado, estar a dirigir imediatamente estímulos à atividade económica. Como eu dizia, não vem do consumo, não vem das exportações, tem que vir do investimento público, e estas matérias são importantes nós conseguirmos fazer isso. Mas ao fazê-lo, estamos a fazer investindo na nossa prosperidade futura. Apoios à internacionalização e às exportações continuarão. Ainda na proposta de lei de orçamento de Estado temos um estímulo fiscal muito importante que as empresas vinham reclamando nas suas ações de internacionalização. E comércio, serviços, turismo, que representam cerca de 70% do PIB nacional, vão ter uma atenção especial no âmbito do plano de recuperação e do próximo quadro comunitário. Senhora deputada Isabel Pires, eu ia-lhe pedir mesmo que me fizesse chegar mais informação sobre estas dificuldades, porque, como eu digo, neste momento não estão a chegar ao meu gabinete os mesmos tipos de reparos relativamente ao acesso às linhas de crédito. Tem mais a ver com questões de elegibilidade do que com tramitação, mas estou disponível para ouvir essas outras questões. Sobre moratórias bancárias e custos para as empresas, eu volto a dizer, as moratórias são uma forma de permitir respirar enquanto esta situação é mais aguda, não são solução definitiva e nas outras soluções estamos ainda a trabalhar. Eu peço desculpa, como pedirei desculpa também ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu não gosto de adiantar coisas que não tenho a certeza que vão acontecer. E quando faço e depois me escapo ao controlo, também não tenho pejo em reconhecer que não foi possível concretizar. Eu neste momento direi apenas o seguinte: estamos a trabalhar a sério no sentido de termos soluções para questões de solvência das empresas antes que elas se convertam em realidade. Sobre o Banco Português de Fomento, e se calhar aqui também combinava a resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, o que é que o Banco vai fazer? O Banco vai fazer três coisas essencialmente. Vai gerir o Fundo de Contragarantia Mútua. O Fundo de Contragarantia Mútua é uma forma muito importante de fazer chegar crédito à economia. O âmbito de atuação do Fundo de Contragarantia Mútua alargou-se nos últimos tempos. Já não serve apenas para contragarantir as garantias mútuas, já faz muito mais operações. E queria dizer que, de facto, este aspecto é muito importante, porque microempresas, pequenas empresas, precisam mesmo de financiamento bancário, de contas correntes, de tesouraria, e, infelizmente, nos últimos anos, o acesso ao crédito por parte de micro e pequenas empresas tem praticamente todo coincidido com o volume das linhas de crédito que vamos disponibilizando no setor. Eu não tenho dúvidas que estas empresas têm dificuldade de acesso ao crédito, que existe aqui aquilo que os economistas, mesmo liberais, chamam falhas de mercado, e que, portanto, nós precisamos mesmo de continuar a dar esta resposta para que as empresas possam ter este apoio. Segundo pilar de intervenção do Banco Português de Fomento, vai ser o pilar de capitalização. Isto não vai ser feito também com o balanço do banco, vai ser feito com outros recursos que estamos a trabalhar e portanto, será gerido pelo Banco Português de Fomento, mas não vai consumir recursos do capital do banco. Depois, o capital do banco, que é reforçado e há de continuar a ser reforçado, ele vai nascer com cerca de 255 milhões de euros, que já lhe dá uma capacidade de fazer operações até, se fosse só crédito, 2 mil milhões, mas pode fazer outras operações, já vão ser importantes para dar crédito à economia. E na panóplia de produtos que o banco vai fazer, há de caber seguramente a continuação da facilitação de acesso ao crédito por parte de micro e pequenas empresas para crédito à tesouraria, que é absolutamente indispensável. Há de fazer, espero eu, operações mais significativas em matéria de financiamento de alguns investimentos na sustentabilidade. As empresas vão precisar de fazer investimentos em eficiência energética, em descarbonização de processos, etc. Vão precisar de fazer isso e o sistema bancário, por si só, não está a dar financiamento para isso. Nós vamos contar com apoios importantes de fundos europeus, mas as empresas também que vão ter que fazer o seu esforço, normalmente recorrerão ao crédito e eu espero que o Banco Português de Fomento possa ter soluções diretamente ou através do sistema bancário para que estas soluções estejam disponíveis. O InvestEU, o que é que faz? O InvestEU traz garantias da Comissão Europeia para que o Banco Português de Fomento possa alavancar, digamos assim, o crédito que mete na economia. E, portanto, em vez de contarmos exclusivamente com o balanço do banco, podemos acrescentar-lhe as garantias da União Europeia naqueles produtos que sejam identificados e que têm a ver com crédito a pequenas empresas, têm a ver com investimentos sustentáveis, têm a ver com infraestruturas sociais, pode ter um papel muito importante na questão, por exemplo, das infraestruturas do terceiro setor, das políticas de habitação acessível, etc., que o InvestEU serve precisamente para facilitar o crédito a este tipo de investimentos, que são investimentos absolutamente essenciais, investimentos sólidos, mas que o mercado sozinho não faz. E eu queria dizer também o seguinte, para a tranquilidade de todos. O Banco Português de Fomento vai estar sujeito a exigências grandes em matéria de análise de risco de crédito, em matéria de cumprimento de regras prudenciais e queria também dizer que os bancos promissionais na Europa são dos bancos mais sólidos que existem, estão obrigados a manter rácios prudenciais bastante superiores à da banca comercial, normalmente são bons investimentos do ponto de vista de financiarem políticas públicas, mas também com uma elevada solidez em termos daquilo que se faz. Portanto, julgo que é uma ferramenta importante, que era uma pena que o país não tivesse desde há mais de 20 anos, quando decidiu privatizar o Banco de Fomento Nacional. Estamos também, Senhora Deputada Isabel Pires, eu acho que o IAPMEI deve ter uma função muito importante no apoio às empresas e acho que essa vocação originária do IAPMEI, que sempre foi uma instituição que esteve muito próximo das empresas, tem uma rede de centros de empresas espalhados pelo país que tipicamente eram muito próximas das empresas, não apenas, digamos assim, na identificação daquilo que são incentivos financeiros que possam dispor, mas mesmo de soluções várias em vários aspectos da vida das empresas. Eu acho que é muito importante nós reforçarmos essa vertente do IAPMEI. É uma das nossas prioridades, está no nosso programa de governo. Temos estado a tentar reforçar os quadros do IAPMEI. É difícil. É um quadro particularmente envelhecido, particularmente este escolo de funcionários com grande conhecimento do tecido empresarial já está com idades muito avançadas. Não houve renovação dos quadros. Eu acho mesmo muito importante que nós podemos reposicionar novamente o IAPMEI como uma instituição mesmo próxima das empresas, a ajudar as empresas, sobretudo as pequenas e microempresas que não têm disponibilidade de ter outro tipo de consultoria ou de gestão, essa capacidade de resposta próxima. Sr. Deputado Bruno Dias, nós estamos de facto a estudar, há canais alternativos para chegar a financiamento às empresas, já temos o Turismo de Portugal. Eu acho que fará parte das próximas respostas também diversificar esses canais. Mais uma vez, hei de lhe explicar quando isso estiver já afinado para ser claro, mas claramente estamos a fazer isso, embora eu deva dizer aqui o seguinte, canais alternativos não significa também financiar empresas inviáveis ou empresas que não apresentam, digamos assim, a informação suficiente para se poder tomar uma informação correta sobre o crédito. Há muitas empresas que têm dificuldade pela sua dimensão, pela sua capacidade de acederem a outros tipos de canais de acesso ao financiamento. Mas também temos que ser exigentes, porque não podemos pensar que dinheiro público deve servir para financiar empresas inviáveis que não tenham, ainda que temporariamente, com dificuldades. Sobre a articulação com associações no desenho de medidas, de facto, temo-lo feito. Eu verdadeiramente, como lhe dizia, estamos próximos no desenho de medidas, na identificação, às vezes até na identificação de problemas, são as associações que nos fazem chegar essas coisas e que nos permitem depois afinar as matérias. Eu, sobre a segurança social e sobre a situação dos sócios agentes, francamente, Sr. Deputado, eu não tenho informação, não consigo dar-lhe informação porque não sei concretamente quais são os problemas, mas vou procurar informar-me, não tenho noção exata do que é que está, do que é que estará a dificultar o problema, se é um problema de instrução, se é um problema de estrutura, não faço ideia, irei ver. Sobre o pagamento por conta, Sr. Deputado, aquilo que está feito é aquilo que foi aprovado no orçamento suplementar, na lei do orçamento suplementar. Houve, de facto, uma lei que o Parlamento aprovou sobre a suspensão do pagamento por conta. Posteriormente foi aprovado o orçamento suplementar, que não foi suspender o pagamento por conta que fez, foi relativamente às micro, pequenas e médias empresas, como era a proposta do PCP, por isso simplesmente elas ficam dispensadas de fazerem o primeiro e o segundo pagamento e só farão o acerto no terceiro, se assim o entenderem. Para as outras empresas, para as grandes empresas, ficou condicionado precisamente à quebra de faturação. Até 20% podem, até 20% ou 40% podem pagar-se apenas 50%, e com uma quebra de faturação superior ficam dispensadas de fazerem o primeiro e o segundo pagamento. Mas na parte das micro, pequenas e médias empresas é exatamente aquilo que o PCP tinha sugerido, segundo me parece. E, finalmente, sobre mid-caps, eu falei em geral, não falei em particular de acesso a linhas de crédito, não é disso que estou a falar. O que estou a dizer é, nós temos, por exemplo, quando pensamos em incentivo de investimento, quando pensamos nos sistemas de incentivos que temos, quando pensamos em incentivos ao emprego, nós temos apoios a micro, pequenas e médias empresas que não estão acessíveis a outras empresas que não têm grande dimensão em termos de volume de negócio ou em termos de balanço, mas têm mais do que 250 trabalhadores. E eu acho que era importante que nós não nos esquecêssemos sistematicamente destas chamadas small mid-caps, que é um conceito que está definido pela União Europeia, são empresas entre 250 e 500 trabalhadores, que não atingem os outros valores de volume de negócios e de balanço, mas que eu acho que são muito importantes na nossa economia. Não são muitas, mas são muito importantes, sobretudo em alguns setores, e eu acho que nós devemos ter mais abertura e disponibilidade para contemplarmos a situação específica destas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Para a terceira ronda temos 4 deputados inscritos. Deputados ou deputadas? E, portanto, temos 4 inscrições e dava desde já a palavra para o início da sua intervenção à senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 2 áreas da economia que não tiveram qualquer apoio do Governo. E o Sr. Ministro vai ver que eu estou a falar a verdade. Estou a falar, em primeiro lugar, dos arrendamentos não habitacionais. Aquilo que foi dado, ou os benefícios que foram criados através do prejuízo dos senhorios e, portanto, não foram diretamente criados benefícios para estes arrendatários, para as lojas de rua ou para outras, até em pequenos centros comerciais, não foram criados nem linhas de apoio, nem qualquer benefício. O diferimento do pagamento das rendas é algo que se concedeu, mas que se concedeu através do prejuízo dos senhorios e, portanto, não foi um apoio direto do Governo. E nesta medida, à semelhança do que foi criado para os arrendamentos habitacionais, urge pensar nesta matéria, tal como já temos alertado, e urge pensar num benefício direto para estes arrendatários. E que, maioritariamente, até estamos a falar de micro e pequenas e médias empresas. Por outro lado, Sr. Ministro, e esta questão eu já lhe tinha colocado também em julho, quando o Sr. Ministro esteve cá, e o Sr. Ministro confidenciou que não tinha conhecimento, mas queria tentar saber. Estou a referir-me aos artesãos e aos apoios ao artesanato. Os artesãos não puderam fazer, maioritariamente, as feiras de artesanato e, portanto, não tiveram como vender todo o seu stock e todo o seu material. Isto por um lado. Por outro lado, e esta foi a questão que eu já tinha colocado, os artesãos têm direito a candidatar-se e a usufruir de um determinado valor, que é um valor que vem de fundos europeus anualmente, e que neste ano não foi possível eles candidatarem-se, porque não fizeram feiras. Isto por um lado. Os poucos que conseguiram fazer, candidataram-se, e maioritariamente, Sr. Ministro, ainda não receberam os valores. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, quando é que vão receber estes que ainda conseguiram ir às feiras e conseguiram fazer as feiras e candidatar-se, mas não receberam o valor, e aqueles que nada receberam até hoje? Este dinheiro vai ser devolvido a Bruxelas? Quando há artesãos a passar fome e famílias a precisar de sustento? E é disto que estamos a falar. O artesanato vai precisar de outras medidas, mas não é disto que falo agora. Neste momento, vou terminar, Sr. Presidente, do que falo é de algo que é urgente e que é grave e que não teve até hoje uma resposta do Governo. Muito obrigada.
De seguida dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, agradecer a exposição feita ao longo aqui desta noite, tentando ser o mais telegráfico possível. O Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial que as medidas do Governo são a vários tempos. E eu queria-lhe falar de um desses tempos, que é o tempo de futuro e das respostas que temos para dar à atual crise e sobre a necessidade que Portugal tem de aproveitar aquilo que é o potencial da economia digital. Nós sabemos que, por outro lado, ninguém sabe aquilo que acontecerá na revolução digital, mas temos uma certeza, é que a tecnologia vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, a um ritmo cada vez maior. É já hoje uma panaceia dizer que a pandemia acelerou o contexto de transformação digital. Mas há aqui um duplo contexto, que é da crescente transição digital do mundo à volta das empresas, mas também uma necessidade das empresas fazerem a sua própria transformação digital internamente. Em alguns setores, essa transformação digital é até uma fatalidade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da restauração e do comércio. Por exemplo, no setor do comércio estamos a falar de cerca de 240 mil empresas, não falando da restauração e de vários outros serviços, com uma necessidade imperiosa, por exemplo, de aceder a alguns setores como o do e-commerce. E aquilo que lhe perguntava é que medidas concretas tem o Governo para apoiar as empresas a realizar a sua reconversão e a sua transformação digital, sabendo que essa transformação digital não é só necessária na aplicação de novas tecnologias aos modelos de negócio, mas também, acima de tudo, ao nível das competências. Nós esta semana tivemos boas bons indicadores, nomeadamente um estudo feito sobre economia digital pela ACEPI, que diz que 60% do tecido empresarial já está, tem presença na internet, ao contrário de 40% no anterior estudo feito o ano passado. Concretamente, as micro e pequenas empresas são aquelas que mais estão a fazer esta migração, e, portanto, isso são boas notícias, mas temos de também perceber o que é que podemos fazer ainda para as ajudar mais. Acrescentava só, e para terminar, em que é que o plano de recuperação e resiliência poderá aqui trazer de músculo a esta nova realidade, principalmente em dar cumprimento ao plano de ação para a transição digital aprovado no início deste ano. E, portanto, no fundo, eram estas as questões que eu lhe queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato, dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o regime de apoio, perdão, o regime de suspensão do pagamento por conta no orçamento suplementar não ficou conforme o PCP defendia. O que tinha ficado era a lei aprovada anteriormente e depois o Governo aplicou a outra norma que resultou da votação orçamental, que não era aquela que o PCP defendia, que era a suspensão do pagamento por conta e não aquelas nuances que o senhor referiu e que eu tinha dito inicialmente, dos 20%, 50%, etc. É uma questão de escolher qual é a norma que está em vigor e pronto, escolheu-se aquela. E assim foi pelas opções que tiveram. Sobre a questão dos episódios que o Sr. Ministro até relembrou há pouco, quer do ponto de vista de situações com os bancos, até com a Segurança Social, que se pretende regularizar, etc., as questões até de capitais próprios negativos, que em alguns setores, de uma dificuldade mais crónica, mas que não significam só necessariamente inviabilidade das empresas, e o Sr. Ministro concorda que situações dessas não determinam ou não traduzem necessariamente inviabilidade das empresas. Então o que eu lhe pergunto é que consequências e ilações é que poderemos tirar daí? Porque neste momento são um fator de exclusão no acesso aos apoios. E não devem ser, presumo, que o senhor concorda com essa vertente de conclusões dessa análise, não é? Por outro lado, e isso é uma questão importante, até porque remete para a discussão que teremos daqui a umas semanas, que é o que é que vai ser então para o futuro a solução e a resposta do Estado português. Para terminar, os créditos, e nomeadamente créditos públicos, que se podem converter em capital. Uma coisa é termos a convicção e a certeza de que o crédito concedido deve ser saldado, nas circunstâncias gerais, salvo casos de exceção. Outra coisa é o Estado apoiar ou promover ou securitizar, como se diz no relatório do FMI que citou há pouco. Não é por acaso que Portugal só é citado uma vez em torno desse mecanismo de securitização do crédito das empresas no acesso ao mercado de capitais e depois essa ideia de transformação em conversão de crédito em capital. Há aqui uma perspectiva de reconfiguração ou de consolidação do tecido empresarial em que o Estado seja aqui um agente ativo na transformação do crédito em capital e depois as empresas possam ter aqui uma situação de transformação até da sua própria estrutura acionista? É uma pergunta que eu gostava que o Sr. Ministro pudesse abordar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E para finalizar esta terceira ronda de intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro e os colegas, e começava, se me permitem, por felicitar o Partido Comunista por nos ter trazido este tema à Comissão, visto que, quando estamos a falar das micro, pequenas e médias empresas, estamos a falar da grande parte das empresas portuguesas. Portanto, a atualidade deste tema é, sem dúvida, não pode ser maior oportunidade, porque estamos a falar de um tema de enorme importância para a economia ou tecido empresarial português. Eu resumia a minha intervenção, Sr. Ministro, lhe dizendo o seguinte, e muito taxativamente e em pontos. Primeiro, mantenha todas as soluções que têm funcionado. Mantenha, é o que eu estou mesmo a dizer, todas as soluções que têm funcionado no apoio às empresas e à tesouraria das empresas e que têm funcionado bem. Refiro-me ao layoff simplificado, que tem sido, não há dúvida, um instrumento bastante útil para o tecido empresarial português, em especial para o pequeno e médio, para as pequenas e médias empresas. Portanto, aquilo que funciona bem é não mexer e deixar. Depois, o financiamento às empresas. Não há dúvida que as nossas empresas, que já de si, e isso é um problema que vem de trás, são descapitalizadas, ainda vão ficar mais descapitalizadas no final da crise. Portanto, já trouxe esse tema aqui ao Parlamento e insisto no financiamento, no bom financiamento para as empresas portuguesas, senão o resultado final será dramático no final desta crise que estamos agora a passar. Depois, muito rapidamente, reduzam a carga fiscal, é uma forma de ajudar as empresas, Sr. Ministro. Reduzam as taxas, eu tenho a certeza absoluta, por aquilo que lhe conheço, que o senhor se sente-se envergonhado por saber que neste país há mais de 4 mil taxas, que é uma coisa absolutamente inacreditável, que eu nem sei se alguém as sabe identificar, mas a verdade é que existem, a verdade é que incomodam as empresas. Depois, reduzir a burocracia. Nós continuamos a ser, Sr. Ministro, os países mais burocráticos da OCDE em termos de burocracia e o tempo que as empresas levam a cumprir com a sua burocracia. É mau. Depois, pagar a tempo e horas o próprio Estado. As coisas estão melhores, mas não estão bem. Em especial nesta altura em que o dinheiro fresco é necessário para a contabilidade das empresas. E termino, Sr. Presidente, com o seguinte. Sr. Ministro, o Banco de Fomento. Por que não pôr a hipótese do Estado reforçar este projeto com mais dinheiro para, através deste Banco de Fomento, que já percebi que é uma grande aposta sua, para chegar rapidamente às empresas? E termino-lhe dizendo, como sabe, a Região Autónoma da Madeira está entusiasmada com este projeto, o Governo da Madeira já lhe apresentou uma sugestão, que é sermos acionistas do próprio banco, de termos uma agência na Madeira e de termos financiamento próprio para as empresas da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
E, portanto, Ora bem, Sr. Ministro, 4 intervenções, 4 mais 2, 8... Há aqui uns pequenos excessos e tal, pronto, entre os 8 e os 10 minutos, o Sr. Ministro tem o seu tempo de resposta. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Márcia Passos, arrendamentos não habitacionais, a Assembleia da República tomou um conjunto de medidas, seja nos arrendamentos propriamente ditos, seja relativamente aos contratos de ocupação em centros comerciais e conjuntos comerciais. Eu devo-lhe dizer, como já disse anteriormente, que eu acho que o Estado não deve interferir da maneira que fez nas relações entre agentes privados e interferir em contratos privados que estão em vigor. Portanto, eu acho que a solução que a Assembleia fez não é aquela que eu faria. Percebo o que diz relativamente a benefícios diretos aos arrendatários que estejam em dificuldades. Por isso mesmo, aliás, é que o Estado tentou e continua a fazer, a disponibilizar crédito e apoio à tesouraria às empresas para poderem fazer face a esses custos fixos num contexto em que estão a ter menos atividade. Lá está, este é o momento em que estamos a ver como é que estas coisas funcionam e depois veremos, quando a situação se normalizar, como gerir as situações de futuro. Sobre os artesãos, nós temos falado, de facto, com as associações. Tivemos uma grande preocupação em desenhar regras para que as feiras de artesanato se pudessem retomar. E, como sabe, a certa altura havia uma grande dúvida sobre se podiam realizar feiras, exposições, etc. E eu próprio tive que fazer um despacho para determinar não apenas que se podem realizar as feiras, e designadamente as feiras dos artesanatos, mas também disciplinando as condições que isso poderia fazer, e é isso que tem permitido retomar alguma atividade pelos artesãos. É aquilo que, infelizmente, é mais, neste momento, é o constrangimento maior. Como sabe, depois a relação setorial e tutela é mais do Ministério da Cultura e em certas matérias do Ministério do Trabalho, nós ainda assim temos estado a falar, e eu suponho que, apesar de tudo, para os artesãos que se vejam muito afetados na sua atividade e que vejam mesmo a sua situação dos rendimentos afetados, é por isso que pensamos que é necessário novas respostas sociais para permitir, precisamente, que trabalhadores independentes com perda de rendimento possam ter um apoio particular. Sr. Deputado Filipe Pacheco, a atividade digital é muito importante e tem razão. O passo mais importante que nós temos que dar é apoiar as nossas pequenas empresas a capacitar-se numa presença digital. E há coisas muito interessantes, como referiu, a própria circunstância de as empresas terem visto impedidas de contactar os seus comerciantes, os seus clientes durante o tempo de pandemia, levou-as a mexer muito mais depressa do que nós pensávamos que seria possível e, como disse, o número de empresas com presença digital, particularmente no setor comercial, aumentou bastante. Nós temos um projeto de apoio à digitalização de 50 mil pequenas e médias empresas, era um apoio básico, isso está em curso e já, aliás, teve muito impacto nesta matéria, mas vamos também lançar o programa comércio.pt, com uma dotação de 40 milhões de euros, que se destina a financiar projetos conjuntos, não apenas, já não só para ter a tal presença digital, mas para questões de marketplaces conjuntos, marketplaces locais, etc., que nos permita, digamos assim, aumentar a maturidade digital das nossas empresas nacionais. E eu acho que isto também mostrou que as empresas que têm mais presença digital, maior maturidade digital, foram aquelas que melhor têm estado a atravessar este período de crise. Sr. Deputado Bruno Dias, o tema da elegibilidade dos créditos é de facto um problema difícil, porque tipicamente uma empresa tem uma relação com qualquer empresa, até a mais pequena empresa, tem uma relação com um banco. Serão muito poucos, serão quase empresários em nome individuais aqueles que conseguem sobreviver totalmente à margem do sistema bancário. Todas as empresas têm uma relação com o banco conhece o histórico, tem uma capacidade de ir adequando a resposta e nós sabemos que nos últimos anos o sistema de garantia mútua foi muito importante para que este crédito continuasse a funcionar. É muito difícil ao Estado fazer diretamente esta seleção entre aquilo que é a empresa que é viável, mas está numa dificuldade, e aquela que está em dificuldades e não é viável. Não, mas o que eu estou a dizer é que, verdadeiramente, esse tema é muito difícil ter uma boa resposta para isso. E, portanto, eu confesso-lhe que gostava muito de continuar a falar consigo para ver se arranjávamos um sistema. Não é só criar um canal alternativo de fazer chegar crédito às empresas. É saber como é que, perante uma dificuldade como essa, uma empresa que já estava em dificuldade, que pelas suas contas já estava mal há 3 ou 4 anos e agora vê a sua situação agravada, como é que a gente seleciona e diz assim, precisas de crédito e de facto tens um negócio e estás a funcionar, ou tu já estavas antes numa situação de inviabilidade? Eu acho que isso é mesmo uma questão muito crítica nestes tempos e nos próximos tempos, e olha, gostava muito de continuar a conversar consigo sobre esse assunto. Sobre o tema que muito, muito importante que colocou da conversão dos créditos. Vamos ver. Primeiro, eu acho que o Estado não se deve tornar sócio das empresas portuguesas. Mas acho que as empresas portuguesas vão precisar de capital. E que nesta altura vão precisar de capital, porque a situação é muito fácil de perceber. Eu não tenho vendas, vou ter resultados negativos. De resultados negativos consomem os meus capitais próprios. Eu vou ficar com uma situação líquida, eventualmente até negativa. E isto, pá, como é que se resolve? Hã? As que já estavam é um tema, era o tema que estava a dizer antes. Aquelas que estavam bem e que agora, por causa da crise, ficam mal, têm que ter uma resposta, porque senão nós podemos ter muitas dezenas de milhares de empresas a entrar em incumprimentos, a ter dificuldades de acesso a financiamento ou de se relacionarem com clientes e com fornecedores. Portanto, nós precisamos dar uma resposta e só o Estado pode dar essa resposta. E, portanto, eu acho que uma solução que é uma solução que é menos invasiva é arranjar mesmo soluções de quase capital, soluções de capitalização híbrida que permitam às empresas robustecer os seus capitais próprios, sem terem, digamos assim, um sócio público necessariamente. Claro que se quiserem, pronto, também podemos estudar isso, mas eu acho que precisamos de ter uma solução muito pragmática para isto poder funcionar. O que é que, pergunta-me assim, isto é uma coisa para facilitar concentrações de empresas e fazer coisas? Não é, eu não acho mal, como dizia, não acho mal que as empresas cresçam e ganhem escala e tudo isso, mas não acho que é este instrumento que estamos a falar. Este instrumento é resolver um problema que a economia portuguesa vai ter, que é um problema de que não queremos que se torne sistémico, de degradação dos balanços das empresas, que não se podem transformar numa crise sistémica. É isto, basicamente. Não, claro, é evidente. Bom, dois minutos. O Sr. Deputado Paulo Neves teve a gente... ainda está aqui, ainda não saiu. Pronto, o Sr. Deputado, agradeço-lhe a sugestão de manter as soluções que funcionam. Sei que temos temas estruturais de redução de burocracia. Eu, apesar de tudo, digo sempre isto e vou usar estes dois minutos que o Sr. Presidente me deu para dizer o seguinte. Nós... vemo-nos por piores olhos do que objetivamente merecemos. Nós estamos, por exemplo, em nono lugar no ranking da OCDE de Digital Government. Somos entre 29 países avaliados, nós temos melhores respostas digitais do que a maior parte dos países da OCDE. Nós temos vindo a fazer um esforço muito grande, por exemplo, na simplificação de procedimentos, quer dizer, acho que todos reconhecemos que, hoje em dia, o relacionamento dos cidadãos e das empresas com a administração pública é muito superior àquela que era há 20 anos atrás em alguns setores e que noutros ainda não é. E é esse esforço que temos que melhorar. Sobre o Banco Português de Fomento, eu tenho conhecimento e acho que é uma boa ideia que possa ter outros acionistas públicos e possa robustecer com isso a sua base de capital para poder, digamos assim, dar as respostas necessárias em termos de financiamento de objetivos de política pública em mais locais e em mais regiões. Portanto, sempre aberto a contemplar essas coisas. Sr. Presidente, muito obrigado. Tenho que lhe pedir desculpa e agradecer-lhe muito a sua tolerância para com o tempo que fui excedendo. Queria agradecer muito aos senhores deputados as perguntas e o tempo e a atenção e a paciência que tiveram para comigo e, mais uma vez, dizer que é sempre um prazer estar convosco. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente. Nós também, em nome da Comissão, agradecemos a disponibilidade e a forma como ocorreu esta reunião, de uma forma ordeira, serena e que, na verdade, podemos orgulhar do desempenho, quer nomeadamente dos deputados e das deputadas, quer do Sr. Ministro. A todos muito obrigado e amanhã gostaria de dizer que temos reunião depois do plenário, depois da reunião ordinária da Comissão. Muito obrigado, boa noite a todos e bom jantar.